Bem, boa noite a todos e a todas. Inicialmente, cumprimento os colegas vereadores, cumprimento o público assistente na sessão de hoje, em especial o Corpo de Bombeiros, comandante André, as pessoas ligadas às comunidades, as lideranças das comunidades que estão presentes, também quem nos assiste pela internet através do canal Estúdio A. Começamos hoje nossa sessão com a seguinte reflexão: o mundo não será destruído por aqueles que fazem o mal, mas por aqueles que os olham e não fazem nada. Frase de Albert Einstein. Assim começamos a 16ª sessão ordinária do terceiro período da 16ª legislatura em 20 de maio de 2019. Convido o secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários aqui dessa casa, público presente, pessoas que acompanham pelas redes sociais. Sessão ordinária, ata número 15, 2019. Ata da 15ª sessão ordinária do terceiro período, na 16ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga, realizada às 19 horas do dia 13 de maio de 2019, na sala das sessões, sob a presidência do vereador Afonso Neus, com a presença de todos os vereadores. Inicialmente, o presidente convidou o primeiro secretário da mesa, vereador Érico, a ler a ata da 14ª sessão ordinária do dia 6 de abril de 2019, que foi aprovada. Ato contínuo, se passou a leitura do pequeno expediente que constou: proposta da emenda modificativa encaminhada pelos vereadores Afonso Neus, Alexandre e Gelson ao projeto de lei número 23/2019, que institui a política de desenvolvimento econômico visando incrementar e fomentar a atividade industrial, comercial, de prestação de serviços e turística no município de Itapiranga e da outras providências. Ofício do Executivo número 40/2019, encaminhando respostas aos pedidos de informações número 03/2019 e 05/2019. Número 41/2019, encaminhando os balancetes do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal referente ao mês de abril de 2019. Número 42/2019, encaminhando em regime de urgência projeto de lei número 36/2019. Que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, por conta do superávit financeiro verificado no exercício anterior e das outras providências. Número 43/2019, encaminhando documentos complementares referentes ao pedido de informações 05/2019. Número 44/2019, encaminhando o projeto de lei complementar número 37/2019, que altera número de vagas da Lei Complementar, número 15, de 4 de dezembro de 2007, e Emprego Público, Lei Complementar, número 19, de 9 de dezembro de 2008, Lei Complementar, número 102, de 20 de julho de 2017, e da outras providências. Ofício na Celesc, convite para atividades alusivas à Semana de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Pedido de informações número 007/2019, encaminhado pelos vereadores Afonso Neus, Alexandre, Anne e Érico. Pedidos de providências número 32/2019, encaminhado pelo vereador Jair. Número 33/2019, encaminhado pelo vereador Gelson. E número 34/2019, encaminhado pelo vereador Afonso Utzi. Parecer jurídico número 047/2019, após a discussão e votação, moção 07/2019, emenda modificativa ao projeto de lei número 23/2019 e os seguintes projetos de leis número 23/2019 e número 30/2019, que altera dispositivos à lei complementar número 025 de 29 de setembro de 2009 e da outras providências. Número 31/2019, que abre crédito adicional no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde, exercício de 2019 e da outras providências. Número 33/2019, que inclui área de terra no perímetro urbano de área de terra do município de Itapiranga, Santa Catarina, e da outras providências. E número 35/2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente na Prefeitura Municipal de Itaperanga, Santa Catarina, por conta do excesso de arrecadação e na outras providências. Os projetos de lei e a emenda modificativa tiveram seus pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças, Orçamento, Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Indústria e Comércio, Saúde Social, Assistência Social e Desporto, Segurança. Depois de discutidos amplamente pelos vereadores os projetos de lei, a moção e a emenda modificativa foram aprovados por unanimidade. Inscritos na palavra livre, os vereadores Fábio Vanderlei, Alexandre, Daniela e Afonso Nils, os quais falaram sobre assuntos diversos. Por fim, não havendo mais nada a ser discutido e votado, o senhor presidente agradeceu e declarou encerrado a sessão ordinária e convocou os vereadores à 16ª sessão ordinária do dia 20 de maio de 2019, às 19 horas. Elaborada a presente ata, que após lida e aprovada, será devidamente assinada. Sala das sessões, 13 de maio de 2019. Afonso Nils, presidente, Érico Gil, primeiro secretário da mesa.
Agradeço, secretário, pela leitura da ata. Em discussão, a ata da reunião anterior. Em votação, a ata. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovada a ata da reunião anterior. Convido o secretário a fazer leitura da ordem do dia.
Moção número 08/2019. Os vereadores que esta subscrevem e os demais signatários que amparam no regimento interno requerem, após ouvido no plenário, seja encaminhada moção de apelo ao excelentíssimo governador do estado de Santa Catarina, ao secretário de Estado da Casa Civil e ao secretário do Estado de Infraestrutura, considerando que o projeto de lei número 0113/9/2019, da autoria do deputado Altair Silva, que institui o Fundo de Manutenção e Conservação das Rodovias Estaduais, é uma excelente iniciativa que visa criar um mecanismo permanente para destinar recursos financeiros exclusivamente para a manutenção de recursos de conservação das rodovias catarinenses. Conforme estudo da Federação Catarinense de Municípios, FECAM, 35% das rodovias de Santa Catarina estão em péssimo estado de conservação e 43% apresentam danificações. Conforme pesquisa realizada em 2018 pela Confederação Nacional do Transporte, CNT, Santa Catarina é um dos estados brasileiros que tem pior gestão sobre suas rodovias, com 60% dos trechos estaduais considerados ruins ou péssimos. A criação de um fundo para manutenção e conservação das rodovias catarinenses seria um grande avanço para o estado que, além de oferecer à população maior transparência na arrecadação e aplicação dos recursos oriundos do pagamento de IPVA, nas multas de trânsito e faixas de domínio, facultará a devolução das sobras de recursos financeiros dos poderes legislativo e judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. E, enquanto a responsabilidade pela malha rodoviária estadual for do Estado, é dever deste não deixar esse importante patrimônio dos catarinenses ser delimitado por falta de manutenção adequada e permanente, bem como oferecer rodovias com qualidade e segurança, visando ao desenvolvimento econômico e social de Santa Catarina. Requerem o encaminhamento da moção de apelo ao excelentíssimo governador do estado de Santa Catarina, ao secretário do estado da Casa Civil, ao secretário do estado de Infraestrutura, ao presidente da Assembleia Legislativa do estado de Santa Catarina e aos demais deputados estaduais nos seguintes termos. A Câmara Municipal de Vereadores da Peranga, acolhendo preposição dos vereadores Anne Haas e Érico Gil, manifestam o apoio à aprovação do projeto de lei número 0113/9/2019, de autoria do deputado Altair Silva, que institui o Fundo de Manutenção e Conservação das Rodovias Estaduais. Anne Haas, Érico Gil, vereadores proponentes. Demais signatários, Fábio Hahn, Daniela Vogel, Aloysio Kessel, Afonso Utzig, Wanderlei Antion, Afonso Nils, Gerson Petri, Jairino e Alexandre Siqueira. Assinado por todos os vereadores. Ofício número 45, 2019, Itaperanga, em 16 de maio de 2019. Senhor Presidente, vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa Igreja, a Câmara Municipal, com o objetivo de encaminhar o projeto de lei. Projeto de lei número 38, altera número de vagas da lei complementar número 15, de 4 de dezembro de 2007, e emprego público, de lei complementar número 19, de 9 de dezembro de 2008, lei complementar número 102, de 20 de julho de 2017, e da outras providências. Atenciosamente, Jorge Velter, prefeito. Ofício número 46, 2019, Itaperanga, 16 de maio de 2019. Assunto, encaminhamento de leis sancionadas. Senhor Presidente, encaminhamos nesta data uma via de lei complementar número 126 e das leis número 3.234, 3.235, 3.236 e 3.237, aprovados pelos vereadores desta casa e sancionados pelo Executivo Municipal. Atenciosamente, Jorge Velter, prefeito. Pedido de providências número 35, 2019. A vereadora aqui se subscreve com base no artigo 107 do regimento interno, requer que, após tramitação regimental, seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando a colocação de mais duas bocas de lobo na rua Egon Fir. Justificativa. Pede-se que esse pequeno serviço a ser realizado no loteamento Portal do Sol, em frente à residência do senhor Ademir Sapone, com as fortes chuvas, a água fica acumulada na rua e assim vem causando transtornos aos moradores do local. Itaperanga, Santa Catarina, 20 de maio de 2019. Anne Haas, vereadora proponente. Pedido de providências número 36, 2019. O vereador que se subscreve com base no artigo 107 do regimento interno requer que, após tramitação regimental, seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal, solicitando que, através do setor competente e juntamente ao Conselho Municipal de Trânsito, estude a possibilidade de implantar melhorias no trânsito da rodovia ITG Luiz Henrique da Silveira, no trecho que compreende a saída da cidade até o acesso ao silo da Copa A1. Justificativa. Esse trecho de intenso movimento, bem como os acessos existentes no seu curso, necessitam de diversas melhorias para dar mais segurança aos usuários, principalmente na iluminação, sinalização e controle de velocidade. Itaperanga, Santa Catarina, 20 de maio de 2019. Alexandre Siqueira, vereador proponente. Pedido de providências número 37, 2019. O vereador que se subscreve com base no artigo 107 do Regimento Interno requer que, após tramitação regimental, seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando que, através do setor competente e juntamente ao Conselho Municipal de Trânsito, tome as devidas providências visando promover melhorias em alguns trechos da cidade conforme segue. Primeiro, adotar procedimentos para reduzir a velocidade dos veículos da Avenida Beira Rio entre o trevo de acesso à cidade até a rótula da Praça dos Pioneiros. Segundo, estudar a viabilidade ao alterar o fluxo das pistas de rolamento e estacionamento no prolongamento da Rua do Comércio, no trecho entre o acesso ao bairro Santa Teresa Alto até o Mercado da Regina. Terceiro, colocação de redutor de velocidade, bem como a tubulação necessária na extremidade do bairro São Pedro, São Paulo. Justificativa. Primeiro, no trecho correspondente à Avenida Beira Rio se faz necessária alguma espécie de redutor de velocidade, tendo em vista a diminuição do espaço de acostamento e estacionamento, ocasionando pelas obras em andamento em vários imóveis nessa imediação. Segundo, referente ao trecho que compreende o prolongamento da Rua do Comércio no bairro Santa Teresa, baixo, se faz necessária uma adequação no fluxo de veículos, tendo em vista esta ser uma demanda antiga e por ter sido feito movimentações na pista de rolamento para a colocação da tubulação em decorrência das obras de estação de tratamento de esgoto. Terceiro, colocação de lombadas e tubulação na exterminado bairro São Pedro, São Paulo. Se faz necessário devido à grande circulação de pessoas, em especial crianças que residem nesse local, e clama por mais segurança, pois, segundo relatam, alguns veículos circulam em alta velocidade nesse local, assim como a colocação de tubulação em alguns locais para melhorar o fluxo de água pluvial. Nesse bairro, necessitam também as melhorias nas instalações dos brinquedos instalados na pracinha, localizada nos fundos dos bairros, tendo em vista esta ser uma das poucas alternativas de lazer de crianças deste bairro e encontra-se em precárias condições. Itapiranga, Santa Catarina, 20 de maio de 2019. Alexandre Siqueira, vereador proponente. Siga isso, senhor presidente.
Agradeço, secretário, pela leitura do expediente do dia. Nós temos hoje inscrito na palavra livre
Anne Haas, Daniela Vogel, Alexandre, Vanderlei Ancho, Afonso Nils, Afonso Utzig e Jair Emich.
Ok, obrigado, secretário. Quero aqui também cumprimentar o nosso ex-vereador Anselmo Mosman, presente na sessão de hoje. Nós temos inscrito na palavra livre também o vereador Chega, isso, o vereador Chega também presente. Muito obrigado pela presença de vocês. Temos inscrito na tribuna livre o senhor Mário Bus, que vai estar falando sobre a vigilância sanitária e bombeiros, sobre a exigência dos mesmos, e também o comandante André Rauber, por parte do Corpo de Bombeiros, então, sobre a atuação dos bombeiros. Eu convido inicialmente o senhor Mário Bus para poder fazer, então, uso da tribuna livre. Também queria cumprimentar a ex-vereadora Lone, suplente vereadora, quer dizer, presente também na sessão de hoje. Senhor Mário, o senhor tem 10 minutos, então, para fazer o uso do espaço, que ele vai ser compartilhado dos 20 minutos que nós temos disponível para essa comunidade.
Obrigado. Inicialmente, quero saudar o presidente da Câmara, o senhor Afonso, e em nome dele, congratular também os demais vereadores, né? A questão, como o senhor Afonso já falou, que a minha questão principalmente de chegar aqui como presidente da associação, porque nós estamos sendo cobrados demais. E em cima da entrevista que o vereador Vanderlei deu na emissora local, nós comentando para defender as associações, como ele também se referiu, estamos dando um integral apoio ao vereador Vanderlei por ter essa coragem, essa iniciativa de, em defesa das associações. Dizer, da maneira como hoje está indo, conforme a vigilância sanitária, as cobranças e as cobranças do Corpo de Bombeiro também, a questão que nós não temos mais muito tempo de vida, as associações. Porque nós estamos sendo cobrados, e cobrados muito forte em cima disso, de fazer melhorias de tudo que é lado, de tudo que é jeito. Parece-me que eu digo assim, ó, na associação está certo, mas perante a lei nós estamos todos errados, né? Por que isso, né? Então, é uma questão que devemos se mobilizar, e para isso convido os demais vereadores também para integrar nessa jornada em defesa das associações, né? O vereador Vanderlei sabe muito bem, conhece a churrasqueira da Associação Flamengo. Lá, para se adequar à vigilância sanitária, nós devemos gastar uns 25 mil. Né? Isso é muito dinheiro. Para nós, quer dizer o quê? Devemos fazer 4 festas comunitárias, que é sempre em conjunto, associação e comunidade, para conseguir fazer isso ali. Até comentando com outros líderes de associações, vou citar da Associação de São Rogério, né, que o Jair tem que estar conhecendo muito bem também, que eles têm a sede e depois do futebol. Nas duas, para se adequar à vigilância sanitária e às exigências impostas, vai custar 100 mil ou a mais ainda, né? Isso, gente, é muito dinheiro. Então, nós estamos propondo que mais pessoas, mais vereadores, tenham essa coragem de lutar pelas associações em defesa de todas as associações do município. A nossa associação, que eu sou da Associação Flamengo, é uma pequena associação. Tem comunidades, associações menores e tem outras mais fortes. Talvez as mais fortes possam sobreviver. Mas as menores, com todas essas exigências, estão no ramo de sumir. Então eu coloco ainda a questão, ó. Se eu fosse como presidente de associação, que a gente corresponde por ela, fazer uma denúncia, assim, aberto, público, né? E a gente ia ter questões judiciais, tudo, seria imediatamente o fim da associação, né? Então, acho, estamos convidando os vereadores para ajudar a defender as associações, tanto do interior como na cidade, porque nós queremos sobreviver. O nosso pessoal precisa do lazer, precisa, porque a cultura também comece nas comunidades e sem esporte de dizer o que, que tem na comunidade. É uma integração de disputar campeonato Copa da Amizade, campeonato municipal, campeonato de veteranos, às vezes até feminino, e é importante fortalecer as associações, né? Por isso, o nosso integral apoio ao vereador, o Tigrão, como é chamado, né? Que conte com todas as associações do município e vai firme. Estamos ao seu lado. Muito obrigado.
Agradeço ao senhor Mário pelo uso da palavra. Senhor Mário, se você quiser ficar mais um pouquinho, nós vamos abrir nesse momento também para os colegas vereadores que quiserem se manifestar, quiser fazer alguma pergunta também, a palavra está à disposição para os colegas vereadores. Vereador Alexandre Siqueira.
Cumprimento, senhor presidente, nobres colegas, servidores da casa, a todos que nos assistem aqui nessa casa, cumprimentar o comandante André, todos os membros do Corpo de Bombeiro, de maneira especial também o seu Mário e a todos que nos assistem. A questão que a gente vê assim, tanto da vigilância sanitária quanto do bombeiro, certamente vão defender de que estão cumprindo a lei e certamente realmente estão amparados em alguma lei. O grande detalhe é levar ao pé da letra, eu creio que todas essas leis para serem aplicadas. Mas acho que esse é um assunto que nós vamos debater um pouco depois. A minha pergunta é, o senhor como líder da comunidade, sempre participando da diretoria, se manter exigências como está sendo nos dias de hoje, como é que o senhor vê a sucessão de novas pessoas estarem aderindo, estarem encabeçando e aceitando o desafio de ser presidente, secretário, diretor, tanto dos clubes quanto de associações?
Senhor Alexandre, muito bem sua colocação, né? Mas é o seguinte, hoje quase não tem para as pessoas disponíveis para assumir cargo. Eles dizem o seguinte, nós não estamos mandando mais nada em nossa associação. Os outros que estão mandando, né? Então, é uma questão difícil dizer. As exigências são muitas, né? E vocês sabem também que tem pequenas associações no interior que eles não conseguem nem arrecadar para pagar a contabilidade. E hoje tem que ser através de um escritório credenciado, né? Então, a extrema dificuldade de achar pessoas, líderes que assumam a questão nas comunidades, nas associações. É muito difícil porque diz, ó, nós não estamos mandando mais nada. Era isso, senhor Alexandre. Obrigado.
Com a palavra, vereador Vanderlei.
Muito bem, senhor presidente, demais colegas, cumprimentar o público presente também, os bombeiros, demais assistentes. Agradecer ao Mário que veio aí, eu não sabia que o senhor vinha. E agradecer o apoio mesmo. Mas isso nós vamos debater depois mais com os bombeiros. Isso não é uma briga com os nossos bombeiros, que isso fique claro com a nossa vigilância sanitária, né? Isso é uma briga contra a lei mesmo, realmente. Então, eu agradeço, o senhor veio em nome das sociedades aí se manifestar a favor, então fico agradecido. Não sabia da sua presença aqui hoje, mas já demonstra que a lebre que foi levantada vai estar o que falar. Então, depois nós vamos debater mais. Obrigado, senhor Mário.
Muito obrigado.
Mais algum vereador que se manifestar? Vereador Afonso Utz.
Senhor presidente, colegas, cumprimentos, assistentes. São momentos que a gente se depara com situações, corre-se o risco de se manifestar. Não posso, sim, concordar com tantas exigências. Eu falo como líder da minha associação desde a minha juventude. sempre mais difícil para você conseguir pessoas para se dispor voluntariamente, prestando lideranças, trabalhos comunitários. O setor financeiro é um dos maiores problemas de todas as entidades. O vereador, se nós pedirmos aqui à Câmara, quem dos vereadores é contra o Vanderlei, ninguém ia se manifestar. Nós teríamos apoio unânime. Mas eu preciso também dizer que quem está na função, como nós vereadores, temos leis a cumprir, que é o regimento interno. Portanto, nós precisamos cumprir esse regimento interno que nós prometemos no dia do juramento. E esses funcionários públicos, como os bombeiros, a vigilância, também estão prestando e estão perante leis que precisam ser cumpridas. E cada funcionário está zelando pela sua função. Entendo e questiono desta forma. Eu fui questionado muito por lideranças. Como é que aqui em Itapiranga há tanta exigência? E se eu saio em outro município, saio mais para o litoral, que piora, e é a mesma lei estadual, as exigências não existem ou não são cobradas ou exigidas. E a gente convive isto. Então, são situações delicadas de você te manifestar a favor ou contra. Quando dá uma emergência, a primeira coisa que a gente apela é ajuda, bombeiro. Bombeiro, vamos chamar o bombeiro. Vamos chamar a polícia. E às vezes nós somos contra. Eu sou favorável à colocação do vereador Vanderlei. Mas eu ia moderar se eu tivesse ido na imprensa. Eu ia me limitar em algumas expressões por questão de respeito e honra. Mas eu não concordo com tantas exigências que estão sendo exigidas. Claro, ela é negociável. E a Câmara, essa casa, já demonstrou, já deu sinal com a rejeição unânime de mais uma vaga de fiscal sanitário. Então aí a casa aqui já demonstrou que nós também não concordamos. E pior, quem tem uma liderança voluntária nas suas comunidades. Portanto, mas eu falo com respeito, eu preciso fazer isso como pessoa pública, porque com agressão e tumultos, eu acho que essa era já passou também e o nosso povo não merece. Mas a lei, ela é estadual, ou nós vamos cumpri-la, e nós aqui desta casa, nós não temos esta grandeza ou a força de nós fazer uma lei que derruba uma lei maior. Parabenizar o Mário por vir aqui também, dar este apoio às entidades. Precisa se conversar muito para sair dessa dificuldade, deste impasse de exigências, cobranças, valores. E nós, depois na palavra livre eu tenho, inclusive, mas eu vou já... As entidades cobram muito dinheiro público. Nós vamos tentar, o governo assumiu o compromisso e vai ajudar. Mas ali também vai vir aquelas exigências. Você não vai dar dinheiro público para uma entidade que tem vínculo com a Mitra de Suzana. Algumas entidades, algumas comunidades vão ficar sem receber. E ali vem o detalhe. Eu, como vereador, vou dizer que o município tem que dar para todas. Se eu sou uma pessoa pública, preciso cumprir o regimento interno e o executivo, a lei orgânica. Então, é tudo isso a gente tenta fazer da melhor forma possível para facilitar o trabalho para todos, na verdade, cada um tem a sua responsabilidade. E as comunidades que se constituíram e as lideranças que lá atuam estão de parabéns, estão passando todas elas com dificuldade. A gente sente isso pela carne, né, sempre mais dificuldade para manter. Tá? Mas parabenizar. Eu parabenizo também o vereador Vanderlei. Ele teve coragem, mas eu repito, se eu tivesse ido, eu ia me limitar em algumas expressões, como pessoa pública. Obrigado.
Agradeço a participação do vereador Afonso Tutti. Com a palavra, vereador Jair Imich.
Cumprimentar aqui o senhor presidente, nobres colegas, o Mário, em nome dele, cumprimentar a todas as pessoas que estão aqui no dia de hoje e as pessoas que nos assistem pela internet. Senhor presidente, eu, como ex-vigilante sanitário, que atuei no município de Itapiranga por vários e vários anos, eu vejo as dificuldades que as comunidades passam e enfrentam. E eu já venho falando isso aqui desde outros governos, já que o município precisa dar condições para as comunidades. O município precisa ajudar as comunidades. Tem-se exigências? Tem. Está escrito. Não adianta nós também pegar e o Benáquio lá, pegar ele e começar a debater com ele. Ele tem um checklist. Ele vai pelo checklist. Não é o Benáquio que fez esse checklist. Eu sei que as exigências são muitas, são demais, mas precisa ter o meio termo, precisa ser conversado. Mas o município tem que fazer a sua contrapartida. Os nossos bombeiros, aqui daqui um pouco vem o comandante aí para se explicar algumas expressões aí, eles têm um checklist, nós temos uma lei aqui, está escrito, eles têm escrito o que, que eles vão seguir. Nós, não adianta nós estar brigando com o corpo de bombeiros, nós temos que brigar. É com os deputados que aprovam essas leis. Nós precisamos ir na fonte. Nós precisamos visitar a Assembleia Legislativa. Nós precisamos visitar a Visa Estadual para que modifique algumas questões no Código Sanitário e também modifique algumas coisas nas leis que os bombeiros hoje estão aí para aplicar. Os bombeiros simplesmente estão seguindo o checklist. Mas, da minha parte, seria isso. Mas eu ainda peço que o município contribua com as entidades e as comunidades.
Senhor presidente, eu me manifesto já. Não concordo com a colocação. Quando ele estava no governo, ele me cite quantas entidades ganharam dinheiro público.
Colega vereador, até pode... nós abrimos espaço para perguntas para o presidente, então acho que deixemos para outro momento isso aí. Mais algum vereador queira se manifestar em relação ao senhor Mário como presidente representando as entidades? Vereador Fábio Rano.
Boa noite, senhor presidente. Cumprimentar nobres colegas, cumprimento o Mário que vem aqui usar esse espaço, o público nos acompanha, o canal Estúdio A também pela transmissão ao vivo. Primeiramente, parabenizá-lo, Mário, pela vinda aqui nesse espaço e discutir as ações que realmente são de interesse do nosso interior, da nossa comunidade, da nossa cidade. O entretenimento das nossas comunidades do interior e tanto da cidade passam por essas associações e nas mais diversas atividades. Posição, quando o vereador Vanderlei coloca aqui seus pensamentos, eu acredito que a democracia está aí justamente para dar a liberdade de expressão e principalmente de buscar o direito e buscar defender uma comunidade e um município. Mas, ao mesmo tempo, também precisamos entender que temos pessoas que estão designadas para fazer as suas determinadas ações. Acredito ser dever nosso, como legislador aqui nessa casa, buscarmos uma saída para esse impasse levantado aqui, tanto pelo vereador Jair como o vereador Afonso, de buscarmos uma parceria junto ao setor público, dentro da lei. Precisamos sempre entender isso, que precisa lei para que isso aconteça. Essa casa está aqui para isso, já temos colocado isso também para o prefeito municipal, que essa casa está aqui justamente para dar esse amparo, mas toda entidade precisa estar ciente que no momento que entrar dinheiro público, precisa também haver uma prestação de contas e corre o risco talvez de não se atender a isso. Mas dizer que a política ela tem mudado, as coisas têm evoluído e situações como essas levantadas aqui nessa noite, de darmos espaço, de termos pessoas trazendo as ansiedades, vereadores se manifestando em relação ao que está acontecendo aí fora, é a evolução da nova política. Nós temos que trazer esses assuntos para debater, mas debater com grandeza, com respeito, buscando sempre respeitar as pessoas dos dois lados. E sabemos muito bem que somos um município pioneiro de uma grande evolução, principalmente econômica, e muita coisa acabou ficando para trás. E nós precisamos achar uma solução. Ontem tivemos a Mais Festa em Sericapela. Uma grande festa, mas a sobra financeira talvez não seja aquela que muitas vezes se gostaria. Ao mesmo tempo, um final de semana, um clube. Se nós olharmos pela nossa querida Sericapela mais uma vez, nos anos 90, se vendia 40 caixas de cerveja no final de semana. Hoje está aqui a diretoria, pode dizer que para vender uma é difícil. Então essa é a maior dificuldade hoje das entidades, de não ter esse recurso financeiro para honrar com o que está sendo cobrado. E ao mesmo tempo o que acontece? A preocupação do lado das entidades, das pessoas que estão à frente, e boa pergunta do vereador Alexandre, falando da sucessão. Quem ainda quer botar seu nome à disposição para ser cobrado ou botar seu CPF em jogo? Então nós precisamos buscar uma solução em função disso, e com toda certeza não está só na nossa mão aqui como vereador, mas devemos sim buscar a união entre todas as entidades, seja a vigilância, seja o Corpo de Bombeiros, seja as entidades que realmente precisam das adequações, para buscar uma solução. E somos parceiros para isso. Conte conosco.
Agradeço a participação do vereador Fábio. Com a palavra, vereador Aloysio.
Senhor presidente, mais colegas, saudar também o Mário, em nome dele, e saudar a todos assistentes aqui. Também quero dar meus parabéns para o Tigão, porque eu sei como é que funciona. Eu estou no sexto mandato de presidente. Esse ano fiquemos 2 meses sem diretoria, porque ninguém queria ter a responsabilidade. Por isso eu concordo com o Tigão. Eu não sei porquê. Passou Chapecó, parece que já muda, não é mais Santa Catarina. Tu passa, quem viaja sabe como é que funciona. Essas tendas estão tudo. Tu vai, qualquer coisinha tu compra aqui, tu já não pode. Por isso eu acho que nós temos que se unir e trabalhar junto. Agradeço, presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Aloysio Kessler. Com a palavra, a vereadora Daniela.
Bom, boa noite ao Mário. Cumprimento a ele, os demais presentes. Boa noite, André. Quem nos assiste em casa. Vou me manifestar depois também. Quero aqui apenas parabenizar o Mário e dizer que desde o início do nosso mandato aqui nessa casa, é uma pauta de discussão essa questão de vigilância e de bombeiros. Realmente, como eu já havia comentado na sessão anterior, a gente também não acha um exagero, porém, conforme o colega vereador Utsis falou, as leis vêm de cima e a gente também tem o nosso regimento para cumprir, mas para todo problema se tem que ter conversa, tem que se achar uma solução. E esse exemplo que o senhor está fazendo aqui hoje, de vir aqui explanar essa preocupação das comunidades em se manter a um longo prazo, se ainda vai existir isso, é um caminho. E para isso está o André hoje também, para nós depois tirar as dúvidas do porquê, como e como nós podemos fazer para talvez minimizar ou retardar um pouquinho isso, ou de que forma podemos, para as comunidades poder se adequar a essas exigências, né, mas que não afete tanto o caixa ou o orçamento, né, que sabe a dificuldade de se manter. A gente participa em sociedade e vê a dificuldade que se tem para fazer. Hoje a nossa associação em cima, né, o vereador Gelson pode dizer também, é uma associação hoje, eu acredito que uma das mais adequadas em termos de exigência, mas sempre tem que estar mexendo, né, sempre tem que estar melhorando. Mas estamos aí, vocês estão aí, tem mais comunidades que estão aí lutando, né? Mas a gente entende também essa questão legal de que se tem exigências e estado afora não se vê tanta cobrança. Então, temos que tentar entender o porquê está acontecendo aqui. É cumprido aqui o rigor da lei, fora em outros municípios não é seguido tanto, com tanto rigor, ou se não, qual é o problema, se não é cumprido, se não é exigido. Então, mas acredito que a resposta para isso é nós tentar achar uma solução através da conversa. Então, depois, quando o comandante for aí falar, também vou me manifestar. Mais uma vez, parabéns, Mário, por vir aí representar todas as comunidades do município, não só o Flamengo hoje, eu acredito. Obrigada.
Obrigado, agradecendo.
Com a palavra, o vereador Gelson Petri.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas e demais assistentes. Em primeiro lugar, parabenizar o Mário aí, que vem representar as sociedades nossas do interior, em defesa das comunidades, que a gente sabe, que nem a vereadora Dani comentou, a gente participou na diretoria na Laranjeira Alta. As cobranças são bastante, vigilância, bombeiro exige. Parabenizar os bombeiros, que não deixaram criar essa polêmica, logo o comandante vem ali para se explicar também. E os vereadores todos, deu para perceber, que estão dispostos a ajudar. Então, numa conversa, eu acho que é dinâmico isso ali, Tigrão puxou a frente, os vereadores estão aqui também à disposição de ajudar o nosso município. E o Mário, que defende a sociedade, em nome da sociedade, nós estamos aqui junto, os bombeiros que logo não deixaram acumular o fogo, vem se explicar para nós ver o que dá para nós tentar resolver. Muito obrigado.
Agradeço a participação do vereador Gelson Petri. Com a palavra, a vereadora Anne Haas.
Senhor presidente, cumprimentando ao Mário, em nome deles, o André e os demais que estão aqui nessa casa, a vereadora Loni, suplente, os demais que já eram vereadores aqui nessa casa, e dizer assim, cumprimentar a você, Mário, em nome de mais comunidades, não só a tua. Então, já como a gente quer dar um apoio também para o Tigrão, nosso colega, e dizer que nós também, como já foi falado muito aqui, que nós não estamos aqui para encrencar, nós queremos solucionar os problemas da vigilância dos bombeiros. Onde seria o mais fácil, aonde concorrer, onde recorrer para ter soluções para as comunidades. Então, a gente está aqui também preocupados, como a gente é muito cobrado nas ruas, mais comunidades cobram a gente, e temos que ter uma solução para resolver essa batalha, defender as comunidades, como também tem as exigências, como já foi falado aqui, tem leis para ser cumprido. Então, nós estamos aqui para arcar o que podemos nós, vereadores, estamos em conjunto para resolver os problemas. Muito obrigado.
Agradeço a manifestação da vereadora Anne Haas. Bem, fechando então o bloco aqui. Mário, mais uma vez agradecê-lo por usar a tribuna. Esse espaço é da comunidade e fazer a defesa e o ponto de vista daquilo que a comunidade tem de dificuldades maiores. Nós tivemos na sessão em que o vereador Vanderlei levantou o assunto, tivemos no mesmo dia também uma sessão solene, até por parte da mesa diretora a gente pediu para nós deixarmos a palavra livre para outro momento, mas no Vanderlei, indignado que estava, insistiu para usar a palavra naquele dia. Mas também dizer que os demais vereadores, tivemos mais 4 ou 5 vereadores se manifestar na sessão posterior com a mesma preocupação, principalmente decorrente a Efraite que aqui aconteceu. O vereador Vanderlei se manifestou do modo dele, foi para a imprensa e colocou sua preocupação nesse sentido aí. Acho que é muito importante esta parte, principalmente quando se trata na questão da legislação. Ela está aí para ser cumprida, muitas vezes não para ser discutida. Se precisar, precisa ter alterações também nesse sentido. Porém, o uso do bom senso e o meio termo, ele é muito importante em qualquer das situações. Então, para a gente poder ter uma viabilidade, tanto do funcionamento das comunidades, nós precisamos, claro, encontrar uma solução mais coerente possível nesse sentido. Então, mais uma vez, agradeço a participação do senhor Mário, presidente do Flamengo, representando as comunidades e trazendo também sua preocupação nesse sentido aí. Então, muito obrigado pela presença. Se o senhor quiser fazer o fechamento, está à disposição.
Não, a gente agradece essa oportunidade que tem aqui na Casa Legislativa, né? Que é importante que vários vereadores se manifestarem em cima disso, né? E vamos procurar soluções, né? a questão do Afonso, que levantou a área de Mitra, nós estamos nessa, mas está na fase quase para ser consolidado, né? É uma luta bem burocrática, é bem demorada essas questões, né? Mas estamos chegando na fase final. Muito obrigado pela oportunidade.
Bem, dando continuidade à nossa sessão, eu quero também cumprimentar a suplente vereadora Leonice Bassani aqui presente e, em nome do nosso diretor geral Miguel Schneider, cumprimentar todos os servidores desta casa. E neste momento eu convido então o comandante do Corpo de Bombeiros, Sr. André Hauber, para fazer o uso da palavra, o qual agradeço pela presença, como agradeço a presença de cada um dos bombeiros voluntários que estão aqui presentes no dia de hoje. Dizer, senhor comandante André, que nós, por parte da Câmara de Vereadores, por parte da mesa diretora, sentindo o problema, nós fizemos esse ofício justamente para podermos ter esse entendimento também por parte do Corpo de Bombeiros. Entendemos e respeitamos enormemente o trabalho que é feito pela corporação, essa importância, força de segurança. Acho que ninguém está discutindo situações como essa. O Corpo de Bombeiros tem uma atuação brilhante, fantástica, e é muito importante em qualquer município, né? Então, gostaria que esse reconhecimento seja feito. Acho que tanto nos trabalhos de diversas situações se recorre ao trabalho dos bombeiros, assim como também a polícia militar. Então, acho que é importante nós ressaltarmos dessa forma, mas também dizer da seguinte forma, que nós, por parte dos vereadores, representando as comunidades, representando a sociedade, e que por diversas vezes até não tem uma oportunidade para se manifestar, ou tem até, preferem ficar resguardado e repassa a cobrança para nós por parte dos vereadores. Então nós sentimos realmente muito forte essa preocupação em relação àquilo que o Mário tem colocado, aquilo, as dificuldades que as comunidades têm. Sentimos essa preocupação enorme também na Efraite, com que foi nos repassado um excesso de exigências. Então, e por isso que acho que é importante nós termos esse entendimento. Essa conversa possivelmente se torna as coisas mais fácil e mais harmoniosa também, essa situação de nós podermos ter esse trabalho conjunto, esse trabalho em equipe, tendo também, não colocando em risco as comunidades e até a realização de eventos. Então acho que é importante nós termos esse consenso também nessa parte aqui, esse bom senso nesse sentido. Então eu gostaria de passar a palavra para o senhor comandante. O senhor terá 15 minutos, porque o Mário não usou todo o tempo dos 10 minutos dele. Então o senhor tem 15 minutos para fazer sua explanação e depois nós abrimos o espaço para os vereadores poderem se manifestar também. Com a palavra o senhor André.
Muito boa noite, agradeço, presidente, quero cumprimentá-lo aos senhores vereadores, senhoras vereadoras, agradecer realmente essa oportunidade, esse espaço de estar hoje aqui falando um pouco sobre o Corpo de Bombeiros, sobre o trabalho do Corpo de Bombeiros, apesar de que eu gostaria de estar aqui usando esse espaço para falar do nosso aniversário, dos nossos 20 anos que estaremos completando daqui a 2 meses, né? Falar um pouco sobre todas as ações desenvolvidas ao longo desse período, mas o momento é outro, ele requer que nós viemos falar sobre esse assunto que está causando bastante polêmica. Quero cumprimentar a todo o público que nos assiste, de uma forma especial a todos os bombeiros aqui presentes, reforçar que ninguém foi convidado, nenhum dos bombeiros foi convidado a participar aqui desse ato hoje, mas eles estão aqui porque de alguma forma eles se sentiram incomodados com a forma com que algumas informações foram trazidas nessa casa nas últimas sessões. Então, por isso eu ocupo esse espaço para tentar trazer o nosso ponto de vista sobre as questões que foram abordadas. Vou procurar falar o mais rápido possível para não prolongar muito. Com relação a Efraite, Nós iniciamos as nossas tratativas com a comissão organizadora da feira ainda antes da Oktoberfest do ano passado. Não lembro exatamente a data, mas assim, com certeza foram mais de 6 meses de tratativas, de trabalho, em que nós conversamos, procuramos assim, ao máximo repassar à comissão organizadora todas as exigências previstas, tudo o que eles precisariam cumprir para ser liberada a realização dessa feira. E durante esse período, então, desde esse nosso primeiro encontro, nós tivemos em diversas oportunidades reunidas com a comissão geral, com subcomissões, tratando de alguns assuntos específicos, mas assim, o foco do trabalho do Corpo de Bombeiros estava relacionado basicamente a 3 itens. Sobre as instalações de gás que seriam utilizados pelos restaurantes, pelas vendas de alimentação, pela lotação máxima para os shows e, em consequência, o controle de público, como ele seria realizado, e também sobre os materiais de revestimento e de acabamento que envolve a questão das decorações utilizadas nos estandes e também de uma forma geral por toda a feira. Então, assim, nós procuramos sempre destacar esses itens, né, que eles precisariam ser atendidos de forma integral para não termos problema. Na quinta-feira, nós realizamos então a nossa primeira vistoria oficial ao parque da feira. Já havíamos passado antes alguns dias para verificar algumas questões. E assim, toda a parte que era de competência então da comissão organizadora e a grande maioria dos expositores estava atendendo as exigências com relação aos materiais de acabamento. Aquelas empresas, aqueles estandes que não estavam cumprindo essa exigência, eles foram informados, foram notificados, e todos na sexta-feira de manhã, né, apresentaram o laudo que foi feito o tratamento desses revestimentos, com exceção de uma empresa que estava utilizando como revestimento uma manta termoacústica. Essa empresa, ela apresentou um laudo, mas esse laudo ele não comprovava a característica não propagante desse material. Então foi conversado especificamente com essa empresa, explicado a situação e solicitado que eles apresentassem um novo laudo ou então que fizessem a retirada desse material. E assim, no início da tarde, então, de sexta-feira, fomos informados que a empresa havia retirado esse material e, a princípio, estava resolvida essa questão. Aqui, talvez, surja uma pergunta. Por que esse material não pôde ser mantido no revestimento daquele stand, mas ele ficou, né, durante os dias da feira lá em rolos acondicionado lá no mesmo stand daquela empresa? Basicamente por dois motivos. O primeiro, porque a legislação assim prevê, né, ela atribui a nossa fiscalização então aos materiais de acabamento, aos revestimentos utilizados. E o segundo, basicamente pela diferença entre essas duas situações. Nós temos ali num rolo essa manta compacta, ali a chance, a probabilidade de um incêndio naquele material compacto, ele é muito menor do que num revestimento, então, que estava em toda a furação do stand, né, passando próximo, inclusive, de instalações elétricas, né, talvez até para ilustrar um pouco melhor essa situação, eu trago uma comparação, por exemplo, de nós colocarmos fogo em uma folha de um livro, ou então tentar colocar fogo no livro inteiro. Apesar de nós estarmos tratando dos mesmos materiais, a folha avulsa, né, por estar fracionada ali, a probabilidade de pegar o fogo, ela é bem maior do que na outra disposição, então, mais compacta. Com relação à arena de shows, nós, na nossa vistoria na sexta-feira de manhã, nós
verificamos assim, alguns indícios de que existia uma probabilidade grande por parte da organização, da produção do show, de ser instalado algum revestimento no palco. O palco estava bruto de madeira e assim, nos aparentou que seria instalado algum revestimento. Para procurar, né, tentar antecipar essa questão, nós fizemos contato com o Rafael, que é responsável, é membro da comissão responsável por essa área de shows, que ele inclusive fez um contato telefônico com a produção do show, e ele nos repassou a informação, nos garantiu que não seria instalado nenhum revestimento. Então nós reforçamos para ele que assim, não seríamos contra a instalação, mas que esse material ele precisaria atender às exigências, então, né, as características não propagantes. Como estava tudo certo até o momento, no início da tarde de sexta-feira foi liberado, então foi emitido o atestado de funcionamento por parte do Bombeiros para que ocorresse a feira. Por volta das 16h30, nós fomos realizar uma última vistoria lá no parque da feira para verificar os andamentos, os trabalhos finais por parte dos expositores. E aí nos deparamos lá na área de shows com a produção do show fazendo a instalação então do carpê no palco e também de um cortinado em todas as laterais do palco. Diante dessa situação que nós constatamos, nós fizemos um contato novamente com o Rafael, solicitando então a apresentação do laudo desses materiais. Aí ele nos disse que não tinha esse laudo, né, a produção não tinha trazido, e que era uma exigência dos cantores e que a princípio não seria retirado esses materiais. Baseado nessa informação, nós fizemos então uma notificação para o presidente da comissão, que é o responsável pelo evento, para que ele ficasse ciente do que havia ocorrido, do que havia sido constatado, dando o prazo então para que fosse solucionada essa questão até o início do show, ali às 22 horas, que seria a abertura da arena de shows, né? Tinha duas alternativas, então, ou a apresentação desse laudo ou a retirada dos materiais. E essa situação, ela, segundo a legislação, ela não caracteriza um grave risco, né, que tenha na legislação algumas definições. Que nas situações de grave risco, então, nós teríamos que, caso não fosse cumprido, fazer a interdição da arena de shows, né? Mas esse uso de revestimento ali no palco não caracteriza o grave risco. Então, assim, hipótese alguma foi falado, foi cogitado em interditar a arena de shows e muito menos a realização de toda a feira, né? Apenas se essa exigência não fosse cumprida após a realização do evento, então seria aberto um processo administrativo para apurar então essa possível realização de eventos sem proporcionar as condições de segurança previstas em norma. O presidente da comissão, então, ele fez uma rápida reunião com outros membros da comissão e dentro de alguns minutos ele veio falar conosco, dizendo da decisão dele que seria feita a retirada desses materiais. Inclusive, nós fomos juntos lá, conversamos com o pessoal da produção, que providenciaram a retirada desses materiais. Fazendo uma avaliação dessa nossa atuação, eu considero ela, assim, que ela foi adequada sob o risco que nós estaríamos, né, se tivesse atuado de qualquer forma diferente, sendo injustos com todos aqueles que cumpriram as normas, né? Inclusive a própria comissão organizadora, que tratou todos os materiais que utilizou. Todos os expositores, né, tiveram que fazer esse tratamento, né? Então, assim, não foi exigido nada novo ali no momento para a arena de shows, apenas o que tinha sido tratado antes e acabou não sendo cumprido ali na última hora. Inclusive, em conversa com os produtores do show, eles relataram que esses tecidos, esse carpê, ele já havia sido tratado em outras oportunidades em que eles fizeram shows em São Paulo, que lá também é exigido esse tratamento, então eles trataram, produziram o laudo, só que ele não lembrava nem quando havia sido feito esse tratamento. Então, com isso, essa questão foi resolvida. Com relação ao sistema de proteção contra descargas atmosféricas, popularmente conhecido como para-raios, o que o Corpo de Bombeiros exige é o que está realmente previsto na instrução normativa, que nos casos, nas edificações de reunião de público com concentração, então que essa inspeção do sistema ela seja feita anualmente. O Vanderlei entende que para realizar essa inspeção tem que subir na torre e verificar os cabos se eles estão de acordo. O André entende que uma medição da continuidade elétrica ou uma verificação do ateramento seja suficiente. Quem está certo? Provavelmente nenhum dos dois. Porque quem sabe realmente o que precisa ser feito numa inspeção de um sistema é o profissional técnico que estudou, que tem a formação na área e a capacitação para realizar essa verificação, essa inspeção. E assim, quem diz qual profissional que precisa fazer essa inspeção, essa verificação, nem é o Corpo de Bombeiros, e sim os próprios conselhos de classe, né? Como nós temos dos engenheiros o CREA, dos arquitetos o CAL. Então, esses próprios conselhos definem as atribuições de cada categoria, né? O que cada profissional pode estar fazendo. Inclusive, existe um cálculo de gerenciamento de riscos que o engenheiro responsável, então, ele faz esse cálculo da edificação, né? com várias variáveis. E caso o engenheiro julgue que não seja um caso de instalação, não há necessidade de instalação desse sistema de para-raios naquela edificação, o bombeiro simplesmente faz o acolhimento desse cálculo de gerenciamento de risco, a gente não faz conferência nenhuma, desde que o profissional afirme que naquele local não há necessidade de instalação desse sistema. Eu reforço aqui, né, que o Corpo de Bombeiros, como uma instituição militar, ele preza pelo cumprimento integral das leis. Né? Inclusive, com a minha nomeação para comandante aqui em Itapiranga, foi atribuído essa função de trabalhar, de fazer cumprir toda a legislação. E nos causa estranheza justamente, né, por estarmos sendo criticados por realizar, né, por buscar o cumprimento das leis. E de forma especial, assim, por vereadores, que além de outras atribuições, né, tem a atribuição de criar leis, de modificar leis e de fiscalizar também o seu cumprimento. Então, já, né, qual seria a razão de existência dessa Câmara de Vereadores aqui de Itapiranga se o cumprimento das leis fosse facultado à vontade de cada um, de cada fiscal, né? Então, para que todos os senhores e senhoras estariam aqui em período praticamente integral, trabalhando em função das leis, se simplesmente eu dissesse, a lei é essa, mas eu como comandante dos bombeiros não concordo e não vou cumprir, vou fazer diferente porque eu acho que assim é melhor. Eu confesso aos senhores aqui que eu mesmo não concordo com todas as exigências previstas pela corporação, né, através das instruções normativas. Mas eu procuro me manifestar assim, em momentos em que essas normas estão em período de revisão. Sempre são abertas consultas públicas em que as pessoas interessadas elas podem se manifestar, dando sua opinião, explicando sua justificativa, né, e apresentando sugestões aí de alteração. Ficar criticando o comandante dos bombeiros, acredito que não vá não vai resolver de forma alguma a situação. Talvez se consiga uma transferência para este comandante, mas o problema ele vai persistir, ele vai continuar ali, porque vem outro comandante, a lei permanece a mesma e não vai se resolver nada. Uma postura diferente, né, que eu considero assim, bem elogiável, teve a ASE, Associação das Sociedades aqui do nosso município. No início do ano, eles nos procuraram pedindo um encontro em que a gente fizesse um esclarecimento então, sobre as nossas normas, nossas exigências. E, baseado nisso, eles nos pediram orientação de que forma nós podemos trabalhar para tentar mudar isso. Então, nós orientamos eles produziram um documento, né, apresentando todos os seus motivos, os seus argumentos, e nos entregaram esse documento. Ele foi encaminhado ao comandante-geral da corporação, né, ele destinou então a diretoria de atividades técnicas para avaliação e emissão de um parecer. Né. É uma atuação assim, que ela não causou tanta polêmica, não causou repercussão nas redes sociais, mas eu considero assim, que tenha muito mais chance de resolver essa questão. Né. Ela está no caminho certo. É apenas uma solicitação que chegou ao comando do bombeiro. Né. Vai ser avaliado, talvez não seja aceito, não seja deferido, mas com certeza, se junto com aquela solicitação tivesse também uma solicitação da Câmara de Vereadores, por exemplo, de outros municípios que também vivem a mesma realidade, certamente teria mais força. Né? Vocês, vereadores, têm também seus representantes na LESC, representando os seus partidos, temos a própria bancada do Oeste, né, que são representantes que conhecem bem a nossa região. Com certeza eles poderiam fortalecer muito essa solicitação. Ainda falando de Pararaios, eu só gostaria de pedir para o vereador Vanderlei, depois, se possível, fazer um esclarecimento. Como o assunto se tratava do bombeiro, e o senhor emitiu a seguinte frase, né, Pararaio, vai me dizer que isso não é para fazer dinheiro? Nos passou a impressão de que o senhor estava afirmando que nós, bombeiros, temos o interesse, né, obtemos lucro, então, com a exigência desse sistema ou com a manutenção dele. Vou procurar agilizar, eu tenho só mais um pouquinho de item. Outra questão é com relação aos sistemas de controle de público, que também está sendo exigido de todo o local que faz evento de reunião de público. Se nós temos um dimensionamento de lotação máxima em algum local, o mínimo que se espera é que haja uma fiscalização para que esse dimensionamento ele seja cumprido. Então não teria o porquê de nós definirmos aqui uma lotação máxima de um clube, de um local de baile para 500 pessoas, se não houver controle nenhum de quantas pessoas estão lá. Se for o caso, dependendo do evento, com certeza vai ter que, se tiver mais pessoas, o correto é aguardar então que saiam alguns para poder entrar, para estar respeitando essa lotação máxima prevista, senão não teria o porquê de existir uma lotação máxima. E assim, até se o Corpo de Bombeiros receber, durante a realização de algum evento, uma denúncia fundamentada de que tal evento está sendo realizado com desrespeito a essa lotação, então com superlotação, né, pode ser determinado que algum bombeiro vá até o local fazer a vistoria, fazer essa verificação. E como será feita essa verificação? O bombeiro vai chegar, por exemplo, num baile, pedir para parar a música, ligar a luz e começar a contar as pessoas. Né? Num primeiro momento, vai pedir para os organizadores, né, baseado no controle, quantas pessoas estão no local. Somente assim, se não houver esse controle, ou se perceber assim que houver uma diferença muito grande, que a informação repassada ela não é verídica, nós teríamos que adotar uma outra forma de conseguir contabilizar. Mas com certeza é uma situação que assim não queremos e em momento algum. Uma outra questão que me chamou a atenção é que em momento algum nós fomos procurados, né? Fomos mencionados assim nas sessões por diversos vereadores e em momento algum nós fomos procurados para prestar algum esclarecimento, prestar algumas informações. Não que o vereador seja obrigado a buscar essas informações, mas ele pode aparentar que às vezes ele está tendo um parecer, uma opinião parcial, né? Até para ilustrar, assim, eu trago uma ilustração, né? Pergunte para um torcedor gremista como foi o último Grenal. Ele vai relatar alguns lances da partida, a sua opinião, algumas coisas que ele acha que não estava certo, né? Pergunte agora para um torcedor colorado. Ele vai relatar outros lances, né, com outras opiniões, né? Apesar de os dois terem visto o mesmo jogo, vivenciado a mesma situação, mas cada um baseado nas suas atribuições, na sua função, tem o seu ponto de vista. E acredito que, né, pelo menos nos ouvir seria importante para que o vereador conseguisse formar a sua opinião. Então, não que ele tivesse que concordar com o que nós falamos, mas acredito que seria importante essa busca de informação. Então, eu reforço assim que as portas lá do nosso quartel estão sempre abertas, inclusive da minha sala, eu trabalho lá todo dia, diferente de, né, diversos órgãos do Estado e a própria corporação. É, aqui em Itapiranga é uma das exceções, que nós fizemos expediente nos dois turnos, então justamente que é para conseguir melhor atender a nossa população, a nossa comunidade. E a porta da minha sala ela está praticamente sempre aberta e eu estou à disposição para prestar esclarecimentos, ouvir críticas. Não que assim, a gente não queira ser criticado de forma alguma, eu acredito que a crítica é importante. Esse debate aqui ele é muito importante aqui para nós, que com certeza ele vai fazer com que a gente procure sempre prestar um melhor serviço, um melhor atendimento a todos. Com relação ao bom senso, que foi citado também diversas vezes aqui, assim, eu sou natural, sou criado aqui em Itapiranga, então eu conheço também um pouco das nossas comunidades, da realidade do nosso município, dos próprios empresários. Assim, e quem já tramitou algum processo junto à nossa sessão de atividades técnicas, sabe que o bom senso ele não nos falta. Assim, a gente, para resolver uma questão de uma edificação, né, a gente procura ao máximo, dentro das nossas possibilidades, auxiliar para que realmente seja resolvida essa questão. Mas o que não pode é simplesmente considerar bom senso como o não cumprimento de uma legislação, né? Que aí não se trata de bom senso. Bom, já estourei o tempo, então até peço desculpas. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar usando esse espaço.
Agradeço pela explanação, comandante André. Nós vamos estar abrindo espaço agora para os vereadores, que vão estar questionando também, colocando seu ponto de vista. Acho que é muito importante, o senhor colocou a sua forma de pensar aqui também. E como eu tenho colocado antes, os próprios vereadores, como representando das comunidades, como representando da população, também são questionados. Por isso nós entendemos que o lugar, melhor lugar para nós podermos tirar essas dúvidas, para fazer os esclarecimentos, é aqui na Câmara de Vereadores. Por isso esse convite, acho que de forma alguma o senhor pode ficar chateado, não, porque os vereadores também são cobrados pela comunidade, pelos representantes das comunidades, e conhecia um tipo de entendimento e apertou, vamos dizer assim, a questão das exigências. Eu estou abrindo aqui para os colegas vereadores que querem se manifestar. Comandante André, mais uma vez agradecendo pela sua participação aqui. Estou abrindo espaço. Com a palavra o vereador Vanderlei.
Muito bom, senhor presidente, demais colegas, saudar aí o comandante André, pelo amor de Deus, né, nunca falei mal de bombeiro, muito menos do André, que é meu amigo, e muito mais seu pai ainda, até frequento o estabelecimento dele aí para nós tomar uns tragos às vezes, mas a gente chegou num ponto que a gente não aguenta mais, do falasse um pouquinho, da, vou começar, se eu quiser falar tudo, vamos até meia-noite aqui, né, da taxa que está sendo cobrada pelo Pararaia, eu não citei em nenhum momento que é dinheiro, de repente apareceu isso, mas em momento nenhum. No Brasil tu não pode nada, por exemplo, hoje um colono quer fazer um açude, ele vai agredir o meio ambiente, ele não pode fazer, porque vai agredir o meio ambiente. Ele vai lá, faz um projeto e paga uma taxa, aí ele não está agredindo mais o ambiente, ele pode fazer. Né? E em cima disso... A gente está batendo para nós chegar a um acordo. As leis têm que ser cumpridas, né? Isso com certeza, mas em tudo há o bom senso também, né? Eu sei, o senhor está lá no comandante, tu não quer correr risco nenhum, porque se der uma fatalidade de acontecer alguma coisa, quem vai responder é o senhor. Mas tem lugares onde não tem probabilidade praticamente zero de acontecer, né? Então... É isso aí. Só quero deixar relatar uns fatos aqui, porque eu fui levantar isso aí, porque eu não, sabe, eu tenho o povo do meu lado e a grande maioria, a sociedade, eu fui parabenizado, mas não é falar mal do bombeiro, que eu sei que amanhã ou depois vou precisar dos bombeiros, né? Então, coisas que aconteceram aqui em Itapiranga, de descumprimentos de lei, não por parte dos bombeiros, só citar quando o povo não quer, não acontece. Aqui na outra legislatura houve uma tentativa de proibir a bebida alcoólica em praça pública, vias públicas. Aí veio para cá delegado de polícia, veio promotor, comandante da polícia militar, e o povo lotou essa câmara fria e não queria a proibição. E não aconteceu a proibição. Eu tenho aqui que eu vi o Mosman. Se eu fosse o Mosman, praticamente sequestrar aquele cara que veio fazer projeto para fazer barragem, está respondendo o processo até hoje, descumpriu a lei. Mas a barragem não aconteceu. O povo não queria que a barragem acontecesse. Então, quando o povo não quer, as coisas não vão acontecer. De uma forma ou outra, a gente vem, tem que dar um jeito. Falando da lei também, eu acho que era muito cruel que ela devia ser regional, né? Nós temos realidades aqui que não condizem com o litoral. As leis estaduais, principalmente, elas são feitas lá, né? Muitas vezes elas deviam ser regionais, né? É, daí eu levantei essa lebre aí, porque eu tenho um relato do maior empreendedor de Itapiranga, que ele não vai investir mais nem um centavo em Itapiranga. Não por causa dos bombeiros, só. Por causa de várias exigências. Então, isso preocupa aqui Itapiranga. Isso preocupa muito. Nós temos exigências de tudo que é lado, né? Então, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Agora, com essas exigências, todas dos bombeiros, da vigilância sanitária, coisa, nós ou vamos cumprir a lei e fechar as sociedades, então, o que provavelmente vai acontecer, ou nós vamos ter que achar uma saída. Mas quero relatar ali, André, é meu amigo, não é contra os bombeiros, pelo amor de Deus, nunca falei mal de bombeiro, só que não tem ninguém aqui praticamente que vai mais em sociedades do que eu, e eu trago o que elas querem saber, né? Eu não vou em nenhum lugar onde eu não possa sair num domingo ou num sábado ou num lugar e vir embora tranquilo, onde ninguém me reclamou ou de bombeiro ou de vigilância sanitária. O que eu fiz com a vigilância sanitária? Eu não falei para a comunidade nenhuma, nós não teremos que cumprir. O que eu falei? Ó, falam com o Alcenir, pedem prazo, não é assim, ele não vai. Ó, em 90% das comunidades estão sendo atendidas, que elas não conseguem fazer no prazo, vão lá, ó, não vamos conseguir fazer esse ano, tem que dar mais 2 anos. E ele dá mais prazo, né? No Pararaio, sabe, é cruel quando tu vê um Pararaio 58 anos funcionando numa igreja e agora ele precisa ser revisado todo ano, né?
Então, é isso aí que a gente não consegue concordar, mas isso não é um problema teu também, isso é um problema da lei lá em cima que faz. Então, levantei uma lebre aqui, mas não foi por causa do nosso corpo de bombeiros, que tem uma das melhores estruturas do Estado que nós temos aqui, faz um excelente serviço, e eu tenho relatos, muitos relatos de empresários e pessoas de atendimento de um membro do bombeiro, que não é o seu caso, de ironismo, ironizando as pessoas, brincando com as exigências, né? Eu tenho vários relatos, então eu estou trazendo aqui, estou falando. Então é isso aí, André. Eu peço desculpas se me passei algum caso. Falei que pode, amanhã depois vocês podem entrar nas nossas casas e condenar nossas camas, mas se a gente não usar um linguajar mais regional, mais agressivo, às vezes as coisas não pegam, né? Mas eu não ofendi bombeiro nenhum. Eu fui bem claro que não é contra bombeiro que eu estou falando, é contra as exigências. Eu espero que tenha sido mais ou menos claro, André, e sabe, vamos discutir agora. A lebre está solta agora, né? Então, amanhã depois, nós vamos ter... Aliás, nós perdemos uma boa oportunidade na EFRAIT, que nenhum deputado estadual, nenhum federal foi convidado, que nós podia convidar todo mundo e fazer um café da manhã e debater esses assuntos. Nós perdemos uma boa oportunidade. E isso... com o futuro vai acontecer. Se tiver um evento Itapiranga, convida. E daí nós vamos debater isso aí. Eu acho que a saída é por ali. Obrigado, seu André, tá, por ter vindo e esclarecido isso aí para todos nós aqui.
Agradeço a manifestação do vereador Vanderlei. Com a palavra, vereador... tá, Alexandre Siqueira.
Cumprimentar novamente, senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem. O espaço aqui para questionamento, mas vou fazer algumas considerações. André, primeiramente agradecer por ter vindo. Eu creio que a maneira mais justa é a gente ouvir todas as partes e até já entrando naquilo que uma das questões que levantaste aí, de que talvez alguns vereadores ou muitos aqui não foram buscar informação. Nós conversamos entre a mesa diretora e entendemos que a melhor forma seria nós convidá-lo para vir aqui e aí todos teriam a oportunidade igual de tirar as suas dúvidas. Então foi essa a razão, né, pela qual eu não fui até o Corpo do Bombeiro, não por não querer. Uma outra questão que é importante a gente deixar claro, e tenho aprendido um pouco na minha vida, eu creio que na política o que a gente precisa ter é muito equilíbrio. Eu acredito que nem quando as coisas estão boas a gente tem que se passar nos elogios, nem quando em alguns momentos de dificuldade a gente tem que achar que tudo está errado. Quanto à atuação do bombeiro não se discute, sou admirador. Tive a oportunidade de fazer o curso de bombeiro voluntário, recomendo, né, para quem faz. Mas também a gente como vereador, além de cumprir as leis, além de desempenhar a nossa atribuição aqui, que é de fiscalizar e legislar, nós somos representantes da população. E aqui a gente traz muitos dos anseios da população. Eu digo muitos e não todos, porque alguns dos anseios da população, que muitas vezes vêm até a gente nem traz até essa casa, nem leva até o Executivo, quando a gente sabe e entende que não cabe, né, uma discussão, não cabe aqui um pedido de providência, um pedido de informação, algo do gênero. Então, muitas vezes, a gente, quando faz uma manifestação, eu creio que foi mais ou menos nessa linha aí que o vereador Vanderlei se manifestou, talvez não é, e até alguns me pediram, mas tu vai lá ser contra, vai defender as comunidades ou vai defender os bombeiros? Eu vou defender ambos, porque nós precisamos de ambos. Então, estar do lado das comunidades não quer dizer que é estar contra o bombeiro. O que está em debate aqui, e aí eu digo que o que eu trago aqui é o sentimento da população de que na EFRAIT e principalmente a questão das entidades e das empresas, há uma reclamação, há um choro maior do que costumeiramente vinha acontecendo. Isso é um fato, a gente traz esse sentimento da população e esse é o nosso papel. Então, diante disso, dessa situação, a pergunta que eu faço, quero fazer três indagações. Primeiro, principalmente depois da EFRAIT, chegaram a fazer uma avaliação, no consentimento de vocês, houve em alguns momentos algum excesso? Teria alguma situação que vocês poderiam ser um pouquinho mais flexível? A questão levantou aqui também de busca de informação, a gente faz isso na medida do possível, mas diante da dificuldade que vocês enfrentam, diante das reclamações que vêm até o Corpo do Bombeiro, é levado isso à instância superior para ver se consegue mexer na legislação quando possível? E principalmente daqui para frente, o ritmo de trabalho de vocês, de cobrança de exigência, é a mesma? Ou O senhor entende que através de um diálogo mais ampliado, através da conversa, e por que não do bom senso de ambas as partes, é possível que a gente chegue num consenso, se adeque melhor as coisas com mais diálogo?
Bom, vamos lá então. Inicialmente, com certeza, né, como foi feito pela comissão, foi feito por todos uma avaliação da feira, nós também fizemos uma avaliação da nossa atuação, e parte dela eu trouxe aqui, né, quando me manifestei que, assim, de maneiras gerais, eu acredito que foi adequado. Assim, problemas que nós enfrentamos, né, basicamente foram aqueles dois citados, né, daquela manta térmica, termoacústica, que uma empresa estava utilizando, e da questão do show lá. Então, quanto a essas duas questões, assim, eu sou bem tranquilo em dizer que fizemos a coisa certa, e com isso eu acredito que, acima de tudo, nós fomos justos, né, igualitários com todos. Então, porque seria muito, muito injusto nós termos dois pesos, duas medidas. Então, para um exige, para outro não. Esse é o meu ponto de vista. Certamente, assim, nossas avaliações, sugestões nossas e críticas que a gente recebe são sempre retransmitidas, né? Toda essa questão da repercussão que teve a Efraite do documentário aqui nessa própria casa, né, foi repassado aos meus comandantes. Eles estão cientes, né, sabem disso. Com relação à alteração de normas, isso em momento oportuno será levantado e será sugerido alterações com certeza. E com relação à última pergunta, é difícil eu dizer aqui, não, vai ser diferente, vai ser igual, né? Porque, assim, nós temos praticamente 1000 vistorias que o Corpo de Bombeiros realiza anualmente, né? E cada local é uma vistoria diferente, uma situação diferente, né? Apesar de termos as mesmas exigências em vários locais, mas eu acredito, sim, né, que tudo o que estiver a nosso alcance ali de flexibilizar, de conceder prazo, de tentar ajudar as comunidades, empresas a se regularizarem, com certeza, através do diálogo, a gente está sempre à disposição para ajudar.
Senhor presidente, me permite, tem só um questionamento também aqui, foi um pedido que me fizeram, referente aos clubes onde tem piscina. Tem uma legislação nova a partir desse ano ou do ano passado? É porque teve um caso aí, um relato de que se exigiu guardião, se não me engano, da piscina, um profissional da área, e que teve um custo altíssimo. Dá para falar um pouco sobre esse assunto?
Com relação a essa questão de piscinas, a legislação que mudou, o que teve de novo, é com relação à instalação de ralos anti-sucção, né, que isso teve uma alteração agora mais recente. Essa questão de guardião de piscina, ela já está sendo exigido há vários anos, né? O bombeiro não tem a condição de estar fiscalizando todo dia todos os clubes, né? Mas, assim, né, como a legislação prevê, é informado pelos clubes também, né, quem é a pessoa responsável por essa fiscalização, e que ela está lá disponível durante o horário de funcionamento das piscinas.
Agradeço a manifestação do vereador Alexandre Siqueira. Eu tenho participado também de uma avaliação em relação à Efraite, e num dos questionamentos que foi colocado lá, porque a comissão acabou fazendo uma reunião com os expositores e os bombeiros teriam sido convidados para participar dela. Porém, não vieram. E aí muitos expositores foram surpreendidos com algumas exigências e que, na avaliação deles, estariam revendo a participação nos próximos eventos, em função dos custos elevados disso. Confere essa situação?
Sim, Afonso, nós na verdade fomos comunicados, era uma meia tarde de um determinado dia, que eu não vou lembrar a data, né, pela CIMIT, da realização dessa reunião com os expositores, e tanto eu quanto o Cabo Sidney, que é o responsável pela sessão de atividades técnicas, não pudemos participar. Então nós, assim, logo que recebemos o convite, eu já manifestei que nós não poderíamos estar presente nessa oportunidade. Mas assim, antes disso, por algumas vezes pelo menos, tudo o que foi exigido em algum momento já havia sido repassado, né, para a comissão de segurança, talvez especialmente, que estava mais ligada a essas questões.
Ok. Continua à disposição a palavra aí para os vereadores que querem se manifestar. Vereador Fábio Hahn.
Apenas a título de contribuição. André, a gente conhece a instituição, a grande maioria aqui é itapiranguense, que está trabalhando, é um dos poucos corpos de bombeiros que tem um comandante do próprio município, pessoas ligadas diretamente. Eu acho que isso é devido ao destaque a nível de Estado, principalmente dessa corporação Itapiranga. Tanto que, por diversas vezes, quando se vai a Florianópolis, Itapiranga é citado como destaque, como corporação. Teria como explicar para nós, de uma forma mais simples, vocês cumprem leis criadas pelo Corpo de Bombeiros, vocês cumprem leis federais, vocês cumprem leis estaduais, vocês cumprem leis que são criadas internamente na corporação, ou isto é feito um congresso aí, Itapiranga, nível de região, e se define que a partir de agora vocês vão fazer isso, vão fazer aquilo. Eu acho que seria importante deixar isso claro, tanto para nós como para a população, para quem ainda talvez não tenha o conhecimento real, pode ser uma pergunta até bem ingênua, mas ela traz o esclarecimento. São vocês que criam as leis, as regras que vão ser seguidas, as instruções normativas. Como é que funciona uma corporação vindo do Estado para baixo? Vocês têm alguma ligação federal? Como é que funciona isso?
Muito bem, vereador Fábio. Eu vou tentar responder assim de uma maneira breve. Basicamente são leis estaduais que regem o nosso trabalho, né? Elas são baseadas sim, em leis federais, mas assim, questões pormenores, né? Alguns detalhes, as próprias instruções normativas, que elas vão detalhar melhores as leis, elas são produzidas, né, pela Diretoria de Atividades Técnicas da corporação. Então, elas são chamadas de instruções normativas. Elas se baseiam, assim, principalmente em normas federais, né? Podemos usar aqui como exemplo as próprias NBRs, né, que definem as normas para muitas coisas, entre elas também com relação aos sistemas preventivos. E essa diretoria de atividades técnicas, ela avalia, então, pela realidade do nosso estado, né? Aí eu até concordo que talvez seja um dos problemas, né? Que essa questão é avaliada em Florianópolis para todo o nosso estado, né? E muitas vezes quem faz essa avaliação, né, das normas não conhece, não conhece Itapiranga, não conhece a nossa região, não conhece a realidade das nossas edificações aqui. Mas elas são instruções todas a nível de Estado, assim, questões pormenores, então elas são definidas pela corporação, e as linhas gerais, elas são definidas por legislação estadual.
A título de sugestão, vocês, Corpo de Bombeiro, para nós buscarmos solução como legisladores, aonde é o caminho que nós precisamos bater, então?
Assim, Fábio, eu acredito, né, que assim, diversas questões que foram tratadas aqui hoje, Né? Elas estão assim especificadas nas instruções do Corpo de Bombeiros. Eu acredito que ali seja o primeiro caminho. Né? Então, a própria Diretoria de Atividades Técnicas da Corporação, né? Manifestar inicialmente a eles, né? Através do comandante-geral, né? essa preocupação, essa insatisfação. Né? E eu acredito, sempre importante, apresentando sugestões, né? Apresentando argumentos assim, fortes para que com certeza sejam levados em consideração.
Ok, agradeço as manifestações do vereador Fábio. Com a palavra a vereadora Daniela.
Boa noite, comandante André. A toda a corporação dos bombeiros que hoje aqui se faz presente. Primeiro, agradecê-lo por vir aqui. E como foi colocado, acho que esse espaço, esse convite que foi feito foi realmente para esclarecer, não só para nós, mas também para a comunidade, que muitos, como nós, foi citado, a gente não buscou porque foi dado esse espaço para se esclarecer essas dúvidas hoje. E a gente entende que atualmente, no mundo inteiro, né, as coisas têm acelerado e novas normativas, novas leis vêm criadas. Nós temos tantas leis no nosso país e a gente às vezes não consegue lidar com tantas novidades, tantas exigências que vêm acontecendo e vêm vindo. Não questionei, assim, o Fábio fez um questionamento, pensei que talvez era nesse mesmo sentido que eu ia fazer uma pergunta, pensei que talvez fosse responder, mas nesse sentido de que a lei é feita para o Estado de Santa Catarina, digamos assim. Foi comentado aqui por diversos vereadores, Itapiranga é assim, a gente vai para Florianópolis, porque lá não funciona, até é um questionamento que tem, né? Talvez para esclarecer para a população, para quem nos está assistindo em casa. Se, como você disse, a lei é feita para o Estado inteiro, e às vezes eles não sabem que Itapiranga poderia ser menos exigente, talvez. Mas por que a mesma lei que é para todo em Estado? Se é realmente porque a demanda em outras cidades maiores é muito grande e não se consegue, talvez a corporação local não consegue fiscalizar, ou por que que em outros lugares não é realmente... A gente vê situações que aqui não podem acontecer, não chegam a acontecer, porque realmente existe um trabalho efetivo, realmente, que a gente sabe que os bombeiros aqui, como foi falado, a maioria é de Itapiranga, e a gente sabe que vocês têm que cumprir a lei, fazem isso realmente não porque é a obrigação de vocês, né? Então, talvez, para esse entendimento, as pessoas entenderem porque aqui é cobrado e porque lá fora talvez é cobrado também, né? Mas talvez não consegue se atender a essa demanda. Então, para as pessoas entenderem melhor isso.
Vereador Daniela, eu já começo dizendo que eu não vou conseguir responder a sua questão, né? Quando nós recebemos uma alteração na legislação, né, muitas vezes, assim, não foi uma, não foi duas, né, diversas vezes, a gente assume a responsabilidade de estar concedendo prazo, né? Muitas vezes a legislação ela prevê o seu cumprimento imediato, né, para determinados tipos de evento, mas assim, por conhecer a realidade da nossa região, conhecer nossas empresas, nossas comunidades, e pelo bom senso que foi tanto falado aqui em outros momentos, né, a gente assume essa responsabilidade de conceder prazos para procurar proporcionar, então, que todos consigam se adequar dentro das suas próprias condições. Mas agora, por que em outro local é diferente, eu não vou saber, né? Eu sei que nós trabalhamos assim, né? Temos o empenho, a dedicação de todo o nosso efetivo nesse sentido. Mas agora, se não acontece em outro local, eu não vou saber dizer o porquê.
Vereador Afonso, te dá a palavra.
Foi bom, comandante, o senhor vir aqui prestar informações. Eu quero fazer uma pergunta, o que eu fui questionado com preocupação pela Associação de Soledade. Se realmente vai se exigir a instalação, eu só não sei o nome desse aparelho que faz a contagem das pessoas, da população, da lotação, por sinal. porque tem entidades ou associações que já têm dificuldade de promover um evento por ano, se muito dois eventos por ano. E a despesa a dificuldade é de reunir público. E este investimento ficaria muito lá sem ser usado, por pouco evento, na verdade, pelo investimento. Se isto realmente vai ser exigido.
Assim, vereador Afonso, com né, essa alteração na legislação, essa nova cobrança, nós, como fizemos já por diversas vezes, nós chamamos os representantes de toda a comunidade para uma conversa lá no quartel, né? Até achamos prudente fazer esse contato individual, porque, apesar de ser uma exigência para todas as comunidades, cada uma tem a sua realidade, suas particularidades, suas condições que, às vezes, diferem. E foi concedido, né, um prazo, então, a todas as associações, né, que nos apresentem uma alternativa, alguma forma de viabilizar, né, esse controle de lotação. Então, foi apresentado, sim, esse equipamento eletrônico, que ele funciona assim, muito bem, né, faz a contagem automática, então, de pessoas que entram e que saem, mas destacando que é apenas uma das alternativas, uma das possibilidades, né? Não necessariamente precisa ser adotado esse sistema para controle da lotação.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso. Mais algum vereador queira se manifestar? Vereador Alexandre Siqueira.
Senhor presidente, só uma questão assim, para deixar bem claro também, e aqui foi pedido aqui, questionado pela Daniela, a questão, eu acho que a gente vê isso muito também pela parte da vigilância. Ah, por que lá pode vender queijo na rua, salame pendurado, e aqui não pode? No meu entendimento, eu creio que a lei é para todos. A diferença é que talvez aqui se cumpre com rigor, em outros lugares não cumpre. A decisão de comprar e eventualmente dar uma dor de barriga depois é de cada um, né? Mas o que às vezes incomoda um pouco a gente como vereador, e a gente é questionado aqui, é que a gente não pode ter um rótulo aqui de Itapiranga nada pode, Itapiranga é um dos piores lugares para construir. A gente tem ouvido bastante isso, né? Então, isso que nos incomoda um pouco, isso que faz nós trazer questões como essa no debate. Não é em momento algum questionar o trabalho de cada um, não se discute, as leis estão aí, estão cumprindo. Nós temos, né, uma corporação do bombeiro muito bem estruturada e estamos debatendo aqui para a questão de segurança da nossa população. E hoje, se nós olharmos pelo viés do turismo, de investimentos, se olha muito quais os locais mais seguros, né? Então, se olha muito para a questão da segurança. Então, é melhor nós estarmos debatendo os excessos, talvez, né, do que as omissões, do que nós não termos segurança. Então, só gostaria de esclarecer isso, né, de que o que muitas vezes nos incomoda e nos leva a questionar, né, algumas situações, é que a gente ouve bastante. Eu, por exemplo, ouvi na feira, pedi para um expositor, e aí foi boa feira, vai voltar, era de fora, ele nunca mais Itapiranga, ele falou. Pedi, mas por quê? Não, mas aqui nada pode, você quer fazer assim, não dá, você quer colocar um tapete aqui, não dá, você quer colocar, não pode. A luz tem que ser... Então, lógico, às vezes alguns querem extrapolar, mas a questão é essa, que a gente não quer ser rotulado aqui, não queremos ter esse título aí de lá nada pode, de lá é o pior lugar para se investir, né? Então, apenas para esclarecer que quando a gente traz aqui algumas situações semelhante que estamos discutindo aqui, é em decorrência de manifestações da população.
Eu gostaria de, só para, de repente, encerrando, se mais algum vereador...
Senhor presidente, se eu posso.
Permitido, vereador.
Isso seria um momento, comandante, de as entidades, junto com a corporação. Aqui nessa casa nós estamos reformulando o regimento interno. Já estive em outros momentos, em mandatos, onde também nós atualizamos. Aqui nós temos... Desculpa. Aqui nós temos o Código Sanitário e nós não podemos misturar vigilância com bombeiro. Isso é totalmente diferente. Nós não poderíamos... sentar e tentar fazer um pedido em conjunto para que se limitasse essas exigências ou se mudasse nessas, lá para o superintendente, colocar a realidade, o sentimento da população, para que eles conheçam a realidade do nosso município, ou chegam a saber, porque uma lei, uma vez é feita, ela pode ser mudada. Ela pode ser mudada. É o que nós muitas vezes estamos fazendo. Ela pode ser facilitada, pode ir mais ao encontro da população, não simplesmente em ficar em exigências. E vejo, talvez seria isso um caminho, de nós podermos sentar e tratar isto em conjunto e solicitar uma alteração nessas leis, para facilitar e ir ao encontro das entidades. Eu agradeço por me dar mais uma oportunidade.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso Utsis. E nesse sentido, o vereador Jolandelli queria mais um...
Eu só teria, comandante, exatamente nessa linha do Alexandre, que aqui, no todos os lugares pode, aqui não pode. A gente tem relatos dessas pessoas. Na feira em Santa Helena, por exemplo, muita coisa que aqui não podia, lá podia, né? E no sentido de shows, aqui um amigo meu teve no show em Caçador, sábado de noite. O palco estava cheio de pano, de carpê, de coisa, e saltava línguas de fogo. Não era fogo de artifício, era um gás lá que salta línguas de fogo para cima. Então, eles estão trazendo... Por que lá pode Itapiranga, não? Né? Isso, eu sei que vocês estão fazendo certo, lá estão fazendo errado, então, mas essa é o questionamento que é trazido a nós, André.
Agradeço a manifestação do vereador Vanderlei. Então, fechando esse sentimento que tem notado aqui, inclusive anotei a mesma frase do Alexandre, que aqui no nosso município de Itapiranga está, infelizmente, vindo esse rótulo que aqui é o lugar onde tudo não pode. Isso faz com que certas situações coloquem em risco até a realização dos próximos eventos, por exemplo, da Ifraite, coloca em risco, como já foi colocado, inclusive, a questão das comunidades, pessoas se colocarem à disposição para poder trabalhar e participar de diretorias. Creio que o senhor tem colocado, inclusive, que nós, como vereadores, é que fizemos as leis ou modificamos as leis, mas, pela informação, muitas normas são feitas pelas normativas internas do Corpo de Bombeiros. Possivelmente em Florianópolis, que nunca, não conhecem a nossa realidade daqui. Creio que nós seria oportuno criarmos um grupo de trabalho, para nós vermos as principais reivindicações das comunidades, das empresas, da sociedade, e nós sentarmos e criarmos um meio termo, de repente, se for necessário, até uma moção de apoio, de apelo junto aos nossos deputados, para que a gente possa fazer com que as sociedades, as comunidades, as entidades, as empresas se tornem viáveis e evitem o fechamento de muitas, como já está acontecendo, já vem acontecendo. Então seria uma situação, um trabalho em conjunto, um trabalho num bom senso, e que esse grupo de trabalho possa, quem sabe, levar essas reivindicações adiante, para que a gente pode mudar um pouco esse quadro. Um dos exemplos, por exemplo, foi a questão dos pararaios, desse laudo anual, o que torna realmente inviável o pagamento por muitas das entidades, por muitas das comunidades, por muitas das igrejas, por exemplo. Então, são situações que, de repente, possam ser reavaliadas, se cria um espaço maior para fazer esse laudo, situações como essa. Aliás, entre outras, creio que um grupo de trabalho possa ser criado para nós discutirmos essas situações. Não só formado por vereadores, mas também por entidades, pelas comunidades, por presidentes. Creio que seria uma forma de nós podermos, como disse, chegarmos num consenso e podermos fazer com que o trabalho seja viável, também as comunidades sejam viáveis e não recaia somente a responsabilidade ou a culpa aos bombeiros. Então, creio que seria uma das situações que, no meu entendimento, seria o mais viável e nós discutirmos essas situações. Claro que fomos surpreendidos, tanto é que a reclamação veio meio geral, em função que antes não era assim. Então, esse aperto, ou quem sabe o cumprimento mais rigoroso das normativas ou da legislação, fez com que viesse à tona essas reclamações junto com nós, vereadores. Então, acredito que foi uma forma mais fácil que nós tivemos. Tenho consultado os membros da mesa diretora de nós fazer realmente esse pedido de esclarecimentos. Acho que foi oportuno, foi muito bom, e creio que isso vai ser produtivo para nós acertarmos, alinharmos algumas coisas também. Gostaria de deixar espaço para o senhor fazer suas considerações finais e agradeço mais uma vez a sua presença, agradeço mais uma vez a presença também dos seus colegas, os bombeiros, militares e civis também, os voluntários, que fazem um excelente trabalho, diga-se de passagem, acho que estão de parabéns sim, e desejar parabenizar também pelos 20 anos de atividades aqui no nosso município de Itapiranga, que vai ser daqui 2 meses.
Obrigado, presidente. Assim, só então em relação às últimas considerações que foram feitas, nos 15 anos que eu tenho já de trabalho na corporação, uma coisa que eu percebi, por exemplo, assim, com relação a essas questões de instruções normativas, é que elas são alteradas, passam por revisões de acordo com a demanda, né? Não existe assim, uma periodicidade para que as normas sejam revisadas, né? Então, quando surgem demandas, surgem questionamentos, surgem sugestões, né? Elas são levadas, então, a uma revisão e uma possível adequação. Eu acredito que essa proposta do senhor aí de um grupo de estudos, né? Estamos totalmente de acordo, à disposição para colaborar, para contribuir. Com certeza, em tudo que nós pudermos ajudar, né? Dentro das condições de segurança, né? Assim, uma questão que o vereador Vanderlei agora, né, citou o exemplo lá daquele show, né, com fogos ali, com panos, né? Nós precisamos botar a mão na consciência e pensar, né? Será que queremos chegar nesse ponto, né? Acredito que todos vão concordar que não, né? Mas assim, mantendo a segurança das edificações, dos eventos, nós somos parceiros para estar discutindo, contribuindo com a amenização, então, de algumas exigências que se fazem atualmente. Agradeço mais uma vez a oportunidade.
Ok, muito obrigado mais uma vez pelo uso da tribuna e por esclarecer todas essas situações, e acredito que nós vamos amadurecer essa situação de criarmos um grupo de trabalho. Acho que vai ser oportuno também para essa situação colocada e levantada, e escutando as comunidades, escutando as empresas, escutando as pessoas que têm essas dificuldades também nesse sentido. Então, mais uma vez, muito obrigado e parabéns pelo trabalho que estão desenvolvendo. Bem, dando continuidade à nossa sessão, eu gostaria de colocar aqui que nós fizemos uma alteração na portaria número 11, a pedido do nosso assessor jurídico, que era presidente, que abriu gentilmente o espaço que fosse ser ocupado por um vereador, e entre os membros diretores dessa comissão, então foi definido que o vereador Jair Imig irá presidir a comissão do estudo do regimento interno, tendo como relator então o vereador Alexandre e o secretário, nosso servidor e diretor-geral, Miguel Aloysio Schneider. Bem, dando continuidade à nossa sessão, temos também a moção número 8. Essa moção número 8 dos vereadores Anne Haas e Érico Gil, subscritos por todos os vereadores, que é moção de apelo ao governador do estado de Santa Catarina para criar um fundo de manutenção e conservação das estradas estaduais. Coloco em discussão moção de número 8.
Senhor presidente.
Vereadora Anne.
Senhor presidente, peço colaboração aos colegas para dar um apoio para o deputado Altair Silva, que gentilmente deu entrada para fazer uma moção no estado de Santa Catarina, pedindo apelo ao excelentíssimo governador do estado de Santa Catarina pelas péssimas, eu estou dizendo, péssimas estradas que nós temos aqui no oeste de Santa Catarina. Como já diz aqui, 35% das rodovias estão em péssimo estado. Mas não só vem de agora, senhor presidente, isso já vem de mais tempo. Péssimo estado de conservação também, de 43%. E quanto IPVA, multas, que é arrecadado aqui, só aqui no oeste de Santa Catarina. Então, eu acho que o governador tem que pensar também no nós aqui no oeste de Santa Catarina e demais estradas do estado de Santa Catarina. Se fosse só 10%, pelo que eu acho que a outra não está junto comigo, que foi dado entrada na Assembleia Legislativa, seria, vamos dizer, 10%. Quanta estrada já poderia ser feita? Olha só, nós, a estrada é cada pouco tapa buracos, abre um, amanhã já abre outro, até Iporã do Oeste. Então, você vai de São Miguel a Dionísio Cerqueira. Eu passei sábado ali, sábado de tarde, nessas estradas, não tem como você andar. Fora as outras. As estradas melhores, senhor presidente, que tinha quando o Colombo era governador, passa por Lages, aí era tudo tim-tim, tim-tim. Mas desce aqui Chapecó para baixo. É lamentável o que acontecia nessas estradas. Agora estão até reformando um pouco. Então peço a vocês, nobres, nós temos que pensar no nosso oeste, onde se produz nosso oeste, outras cidades a mais. Então fui muito bem pensado o nosso deputado Altair Silva, do PP, pensar em fazer uma moção, pensar no futuro, não só agora. E cada vez arroba mais, senão não, diz que não tem dinheiro, mas ajuda desses porcentagens que nós arrecadamos aqui do imposto para o nosso estado. As multas, tomara que consiga que essa moção passe. Por isso a gente já está mandando para o estado e também na Assembleia Legislativa. Peço apoio a vocês. Meu muito obrigado.
Agradeço, vereadora Anne Haas. Mais um vereador que se manifestar, para o vereador Afonso Utz.
Senhor presidente, quero parabenizar a Anne e o Érico, os colegas vereadores, pela iniciativa. Assinei logo o apoio, vou votar a favor. Eu acredito que aqui no nosso estado, os deputados desta vez estão fazendo um papel inédito, a bancada do Oeste. E aí todos os deputados estão abraçando os pedidos do nosso Oeste mesmo. Isso é um trabalho que nunca foi realizado e são documentos que nós podemos mandar apoiando iniciativas, pedidos para os deputados pelos seus pleitos lá para a nossa região. Se nós entrarmos e nos manifestar pela situação das nossas rodovias, eu dizia em outros momentos que é vergonhoso. Não gosto mais de começar a falar disto, porque são decisões superiores, nós não vamos conseguir resolver, somente ficar pedindo, pedindo. Esperamos que amanhã depois, nesse governo ainda, claro, é início de governo, não vai fazer milagres. Pela situação que se encontrou, que ele assumiu, não vai fazer milagres. Portanto, parabenizar, voto favorável ao pedido.
Agradeço a participação do vereador Afonso Sutis. Também vou me manifestar acerca desta moção e repasso a presidência.
Presidente. Aceito a presidência.
Ok, repasso novamente, então, continua a presidência. Passa a palavra ao vereador Luiz Kester.
Senhor presidente, eu também sou favorável a esse pedido, à moção. E tomara que passe para os municípios. Nós temos um exemplo agora na Beira Rio, né, Fábio? Que foi passado para o município de novo. E agora o pessoal já pediu quebra-mola, que está muito boa a estrada. Então, acho que é um exemplo que para passar para o município também, para essa rodovia também, para melhorar uma vez.
Ok. Com a palavra, a vereadora Daniela.
Bom, quero aqui também manifestar o apoio à moção aí, apresentada pelos vereadores Anne e Érico. Muitos já devem ter ouvido falar que o governo do estado quer repassar para os consórcios dos municípios a manutenção das estradas estaduais. Então, mais uma coisa que vai acarretar para os municípios de tantas outras coisas que o estado e o governo vêm repassando para o município manter e fazer, porém o recurso não vem. Então, talvez esse fundo possa ajudar realmente a manter e melhorar as condições das nossas rodovias. Totalmente favorável.
Mais algum vereador queria se manifestar? Vereador Fábio Hanmit.
Senhor presidente, nobres colegas, eu acho um assunto super importante, já que tocamos no assunto do Beira-Rio, nós temos um assunto tocante que nós sentimos na pele, a dificuldade de manutenção. E aqui, em nome do Valdemar, o Mosman já saiu, nossos moradores lá de Série Capela, sabem o quanto foi doloroso passar esse período de 5 meses sem uma manutenção. E faço aqui uma conta bem simples, difícil de precisar valores. Mas se nós buscássemos apenas 10% do IPVA pago pelos moradores, pelos veículos que estão transitando na Beira-Rio, com certeza nós já teríamos um grande trecho asfaltado. E vou além aqui, quero dizer que amanhã, acompanhado com o Gelson, a gente vai a Florianópolis e um dos assuntos já marcado junto com algumas lideranças do governo é a estrada Beira-Rio, é o de infra. Nós vamos lá para falar disso. Se nós passarmos mais 5 meses brigando para conseguir um papel, nós já estamos no final do ano e dezembro já encerra de novo a manutenção. Então, é necessário se fazer um trabalho. Mas parabéns aos vereadores Érico e Anne por tomar essa iniciativa. E temos visto, sim, a bancada oeste buscando soluções para a nossa região. Talvez tarde, acordaram tarde para a nossa região. Afinal de contas, boa parte desses representantes estiveram no governo durante 20 anos. Falo do meu partido, falo dos outros partidos. E agora é o momento, então, de reconstruirmos o que ficou para trás. Mas nós temos, sim, todo o suporte a nível de região aqui para buscar soluções e buscar o desenvolvimento do nosso oeste, como foi desenvolvido o litoral de Santa Catarina. Favorável à moção.
Agradeço a manifestação do vereador Fábio. Também quero me manifestar acerca, repassa a presidência.
Aceita, presidente.
Bom, em relação a esta moção, acho que muito oportuno, e eu gostaria que os vereadores Érico e Anne levassem também ao conhecimento do deputado Altair Silva. Lembro-me quando era vice-presidente regional da FACISC, audiências públicas que houve em Florianópolis, na época nós cobrávamos dos deputados, cobrávamos do secretário da infraestrutura um plano de manutenção. Aqui o deputado está colocando de onde vai sair esse recurso para fazer esse plano de manutenção. 10% do IPVA, recursos, devoluções que sobram do Ministério Público, dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas, entre outras situações e doações que podem ser feitas para criar esse fundo. Até porque é o seguinte, por diversas vezes, nota-se que onde poderia ter sido feita uma manutenção preventiva, ou seja, onde um buraco está se abrindo e fizer logo uma correção, evitava-se recursos muito grandes por fazer só depois que não tem mais jeito. Então, se fizer logo no começo essa manutenção preventiva, os gastos, os recursos despendidos para essa situação seriam muito maiores. Então, tendo um plano de manutenção, isso vai facilitar. E na época o secretário da infraestrutura reconheceu o erro e realmente disse que nunca o Estado pensou numa situação como essa. Então, até que enfim está saindo um projeto a nível de Estado para fazer com que isso possa acontecer, e acho que é importante nós cobrar os nossos deputados da nossa região e onde nós pudermos fazer com que esse projeto seja aprovado. Reassumo a presidência.
Devolvo a presidência.
Mais algum vereador queria se manifestar acerca? Bom, em votação, a moção de número 8. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovada a moção de número 8.
Dando sequência, nós temos o projeto de lei número 32, que altera o parágrafo único do artigo 1º da Lei Municipal 2460, de 24 de junho de 2008, e da outras providências. Convido a líder do governo a se manifestar acerca desse projeto.
O projeto de lei número 32, de 2 de maio de 2019, ele trata da alteração de um parágrafo do artigo 1º da Lei Municipal número 2460, de 24 de junho de 2008, e da outras providências. Qual a alteração efetiva real que será feita? No artigo 1º, então, fica alterada a redação do parágrafo único do artigo 1º, que passa a vigorar, então, com a redação no parágrafo único, então, que a finalidade da desafetação é a construção da Academia de Saúde. Tem-se a intenção de a administração Jorge Governo e Fernando fazer, então, essa Academia de Saúde ali na praça, em frente à Prefeitura, próxima aí ao posto de saúde. Então, precisa-se fazer essa alteração na lei para a desafetação dessa área, para poder, então, se fazer a construção dessa Academia de Saúde, que, então, vai contar com o Parque de Recursos Federais. E está projetado também, nessa edificação, nessa Academia de Saúde, uma sala de fisioterapia, onde vai ocorrer, então, atendimentos, além da estrutura, além dessa sala de fisioterapia, que vai estar próximo aí do centro do nosso município, próximo ao posto de saúde, próximo à prefeitura, então, de tentar se ocupar essa área ali da praça para fazer essa Academia de Saúde, que é tão, tão requisitada aí pela população que vem tendo que cuidar hoje tanto da saúde. Peço aqui a aprovação dos demais colegas vereadores para poder fazer essa alteração na lei e para, então, se dar sequência para se fazer essa academia no nosso município de Itapiranga. Obrigada, presidente.
Em discussão, projeto 32. Em votação, projeto 32. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto número 32. Projeto número 34, de 2 de maio de 2019, ratifica as alterações realizadas no protocolo de intenções substanciado no contrato de consórcio público da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, Ares e da Outras Providências. Convido a líder do governo a se manifestar acerca.
Bom, esse projeto, então, ele trata de alterações feitas, então, pela Agência Reguladora no contrato, então, de consórcio da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, que é a Ares, e foram feitas alterações, são mais de 400 páginas que constam essas alterações, então, firmado entre o município e o consórcio, então, com todos os municípios. E é preciso, então, a aprovação aqui passar pela Câmara de Vereadores, para, então, que todos os municípios consorciados, eles possuem, então, a base legal, então, que todos estejam dentro das alterações feitas, então, que foram aprovadas no dia 26 de fevereiro desse ano, essas alterações. Então, peço aqui aos demais colegas vereadores, se alguém conferiu as alterações, né, são bastante, é um documento bastante extenso, mas realmente é preciso, é mais algo burocrático para, então, se adequar a essas novas mudanças. Seria isso, presidente. Peço a aprovação dos demais colegas vereadores.
Em discussão, projeto. Em votação, projeto número 34. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem estiver contrário, se manifeste. Aprovado o projeto de número 34. Passamos, nesse momento, para a palavra livre. Nós temos 7 inscritos e, em virtude do adiantado da hora, eu abro mão do meu espaço.
Senhor presidente, eu também abro, já foi discutido, foi aprovado, então só queria que o secretário enviasse essa semana lá para a legislativa e para o deputado Altair, né, agradecer o apoio e tomara que nós consigamos, junto com os demais deputados que estão aí do Oeste, para que saia esse projeto. Muito obrigado, seria isso aí. Senhor presidente, eu tenho um compromisso, posso me afastar?
Ok, liberado.
Obrigado, boa noite.
Consulto os demais vereadores, quem quiser fazer uso da palavra. Vereador Alexandre Siqueira.
Senhor presidente, para ser breve aqui, apenas reforçar os pedidos de providência que tenho feito. Solicitando aí que se faça necessário, então, algumas melhorias no quesito questão do trânsito em NTG 070, rodovia Luiz Henrique da Silveira agora, onde nós temos um grande fluxo de veículos e os acessos, principalmente, em alguns locais, tem um pouco de dificuldade quanto à sinalização e quanto à iluminação também. Então, são questões aí que, com pouco investimento, podem auxiliar muito na segurança das pessoas. Da mesma forma, outras melhorias, no que se refere ao trânsito, na Avenida Beira Rio, com a liberação das construções, nós temos num trecho aí, umas duas, três construções próximas que estão acontecendo, e para isso é preciso fechar o acostamento, porque tem carga e descarga, tem movimentação de pessoas, então isso acaba diminuindo o espaço de estacionamento e acaba dificultando um pouco mais o acesso, o fluxo dos veículos. Então, creio que algumas medidas até paliativas poderiam ser feitas até no decorrer somente da obra. Sei que é um local aí que já teve solicitação de quebra-mola e a gente sabe aí que tem os prós e os contras, mas eu acredito que quem reside, quem tem empresa próximo desse local aí sabe a dificuldade que enfrenta no dia a dia. Também na prolongamento da Rua do Comércio, onde foi feito a colocação aí da tubulação, do tratamento de esgoto, percebeu-se uma dificuldade de estacionamento, e essa é uma rodovia que eu entendo, um espaço, um trecho que eu entendo que, a exemplo da Rua São Bonifácio, onde foi feita uma mudança no trânsito, eu acredito que lá poderia ser estudado algo semelhante a isso, estacionamento só de um lado para melhorar o fluxo de veículos. Como também no próximo aí à Vila São Pedro e São Paulo, solicitaram que colocassem redutores de velocidade, porque, segundo eles, ultimamente, algumas pessoas transitam em alta velocidade e, por ter pouco espaço para o lazer, apenas uma praça e os brinquedos estão em precárias condições, as crianças acabam brincando bastante aí próximo da estrada e o perigo é iminente. Apenas fazer aqui uma observação, tenho feito aí algumas cobranças em relação a algumas obras que estão por acontecer no nosso município, mas aqui fazer menção ao recurso da saúde, para a unidade de saúde, que, de acordo com o secretário, aí foi revertido, foi conseguido, então, reaver esse recurso, um ponto positivo, e eu acredito que esse é o nosso papel aqui, cobrar aquilo que a gente entende que tem que ser cobrado, e quando há uma resposta, reconhecer esta situação. Quero parabenizar aqui o seu Mário Busso por trazer aqui essa preocupação em nome das comunidades. Entendo que foi sincero, foi verdadeiro nas suas colocações, trouxe aqui o anseio, trouxe aqui o sentimento dos dirigentes. Do outro lado também entender a posição e o papel do bombeiro no nosso município, está aí para preservar, para cuidar da nossa segurança como um todo. Então acredito que através do diálogo nós vamos evoluir e ter menos reclamação e juntos aí podemos construir as soluções naqueles pontos mais críticos que incomodam a nossa população. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Até a próxima.
Agradeço, vereadora Alexandre Siqueira.
Vou me manifestar brevemente. Posso fazer
isso? Vereadora Daniela, com a palavra.
Sim. Vou tentar ser breve aqui. Realmente aqui informar a população que na quinta-feira passada o Ministério da Saúde liberou, então, o recurso para continuidade da obra no posto da fronteira, então, para conclusão, para fazer, então, a parte inferior lá da obra. Se falou aqui que não teria mais como recuperar esse recurso, o prefeito Jorge se empenhou, foi atrás e foi falado que não ia se perder esse recurso e realmente não foi perdido esse recurso, foi conseguido recuperar ele e provavelmente essa semana já vai ser começado lá, dado continuidade à obra. E realmente vai acontecer. Temos aí mais, o prefeito Jorge tem mais um ano e pouco de mandato, e creio que muitas obras aí que foram faladas, que vão acontecer ainda, se tem um período para acontecer, e creio que estão empenhados para realmente fazer isso. Gostaria de destacar aqui, nós temos alguns projetos em andamento nessa casa, vaga para médico no nosso município, para contratação de psicólogo, para contratação de assistente social, para informar a população que esses projetos estão em tramitação, que são pedidos que muitas vezes eram reivindicado médico, eram reivindicado psicólogo, e a demanda do nosso município está realmente exigindo. Provavelmente nas próximas sessões vamos fazer a avaliação desses projetos e vão ir à votação. E eu gostaria aqui de enaltecer um projeto a nível estadual da deputada Paulinha, do PDT, na nossa Assembleia do Estado, que encaminhou um projeto para que cada escola do Estado de Santa Catarina tenha um psicólogo. Eu acho que é uma questão de saúde que as pessoas têm que cuidar hoje em dia e que realmente se precisa dar atenção a isso. E no município, então, tem essa vaga que seria para a educação Então, para trazer as pessoas aqui, que já é uma demanda estadual também, e que o município também precisa dar atenção a isso. Quanto a isso também, na semana passada tivemos dia 18 de maio, no sábado, participamos da campanha quanto a abuso e violência contra as crianças e adolescentes. Dizer que no oeste catarinense, extremo oeste, temos números elevados, é a região com mais casos, incidentes de abusos. E realmente, Itapiranga, a gente sabe aí dos números que nós temos, que acontecem, que a gente fica sabendo. E realmente, vamos dar atenção a isso, vamos proteger essas crianças, jovens que realmente, às vezes, não têm amparo, não têm alguém para pedir ajuda. Então, enaltecer essa campanha que foi feita aqui pela assistência social e demais entidades que participaram, para que a sociedade se conscientize realmente da importância desse cuidado. E também quanto ao projeto de lei número 23, que foi aprovado esses dias na casa aqui, houve-se uma dúvida quanto à palavra, até para esclarecer para o vereador Alexandre, ele questionou, né, eu trouxe aqui, talvez não tenha ouvido antes, ou muitos não tenham ouvido antes, a questão da palavra mormente. Mormente quer dizer, em primeiro lugar, acima de tudo, sobretudo, principalmente e maiormente. Então, aqui diz mormente aquela do plano diretor do município. Então, sobretudo, o plano diretor do município que estaria tendo que ser seguido, só para deixar esclarecer, foi solicitado, né? Então, seria isso. Desejo aqui uma boa semana a todos. Obrigada.
Agradeço a manifestação da vereadora Daniela. Mais algum vereador gostaria de usar a palavra dos que estão inscritos?
Senhor presidente, em respeito aos assistentes, eu abro mão. Eu quero só deixar a minha satisfação pela recuperação dos 500 mil que o município conseguiu recuperar, prestando as informações, os documentos, onde lá tinha sido cancelado. E como o prefeito sabe os caminhos, foi pessoalmente lá no deputado federal Pedro Uxai, do PT, no qual eu também quero fazer o registro de agradecimento. Esta grandeza, essa hombridade, nós temos que ter de agradecer as pessoas que nos ajudam e, assim, registrar a postura, a competência da equipe que prestou a documentação e foi prorrogado, então, autorizado, liberado esse recurso de 500 mil desse deputado federal. Dizer dessa satisfação, mas nos demais que eu ia relatar no espaço da palavra livre, eu abro mão em respeito ao horário e fazer um pedido. Venham mais vezes acompanhar o nosso trabalho, o nosso comportamento, as votações, as expressões. Essa casa é do povo e é muito bom. Aqui estamos somente representando vocês. Venham mais vezes participar das sessões dos vereadores. Obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso Lutz e dessa forma encerro a nossa sessão de hoje, convocando os senhores vereadores para o dia 27 de maio, a próxima sessão. Agradecer a presença dos assistentes, do Corpo de Bombeiros, dos líderes comunitários e todos que nos acompanharam pelo estúdio de ar. Um grande abraço e até a próxima.